Rapaz, não sei não, véio. Eu não sou o nome de nada.
Como é que é? Você tava cantando?
Mais uma vez, né?
Swing e Simpatia, pô. Swing e Simpatia. Olha que nome maravilhoso.
Acho que é a única dele.
O mundo era muito melhor, velho.
Não. Calma. Se você para pra analisar os pagodes dessa época... Puta que pariu. O maluco fazia um merda e deixava um claro. Era o Band Stalker, filha da puta, mano. Tu vê as músicas tudo, tipo assim, aí eu persegui a mulher direto, ela só ficou comigo porque eu olhava ela pela janela. Tipo, sabe qual é? As paradas muito agressivas, assim. Ah, eu ficava dando em cima dela, mas era da menor de idade.
Que isso?
Caralho, não, escuta, que pagode é esse? Porra, você escutava?
Para com o pagode dos anos 90, é tudo isso, cara.
É, mas é verdade, é.
Sabe o que é pior ainda?
Você ia pra Coab, no Alto Astral, tá maluco.
Avaliar-se, você vê que a pessoa já se jogou mesmo, né? Avaliar pagode dos anos 90. Porra.
Por que não, pô?
Música. Não.
Tem bons pagodes dos anos 90.
Ah, vai todo mundo tomando pô. Cadê o Tucano? Tucano, me salva. É.
Odeia os anos 90, é isso?
Não, eu odeio o pagode.
Não, mas o pagode... Calma aí, cara. Por que um amor assim machuca tanto?
Olha aí.
Toma conta de todo o meu ser.
Cara, jovem nerd do pagode.
Os álbuns do Raça Negra eram incríveis.
Quando eu era roadie de banda lá do meu sogro, eu ia lá trabalhar nos fins de semana levando um instrumento musical e eu ficava lá lendo Duna na coxia por 5 horas esperando aquela porcaria daquela festa acabar. A banda era banda de música cover e tal. E aí tinha de tudo. Na época tocava desde Jovem Guarda até os hits. E aí quando a festa ia indo para o final, entrava um pagodão e eu ouvi muitas coisas que se chama amor.
E por que que entrava um pagodão?
Caralho, as pessoas se revelam.
Presta atenção. Eu li Duna ao som disso, cara. Então pra mim eu tenho uma associação muito grande com Duna e pagode, cara.
Caraca, meu Deus, os Fremen lá, caraca.
Porque eu estava lendo lá o cara falando Lissana Gaib, que se chama amor. Toma conta do meu ser. O verme vai andando. Já estou ficando... Entendeu?
Era raiva mesmo. É
Unidos de Araque, né? Unidos de Araque.
Tua água, meu amor... E se mistura, é tudo. É a água da vida, é o Quizás Raderak.
Não.
Pô, mas tem
balada, um Johnny Hallyday. Aqui não é pagode. Eu tenho
certeza, ele tocaria pagode.
Não.
O Paul Atreides, pagodeiro de primeira. Caralho, tu acha que o cara tem que ser líder, meu amigo?
Tu acha que o líder não vai tocar um pagode? Tá maluco?
Vai, eu não duvido nada.
Tu acha que Frame não toca pagode não, padre? Lá no Ciético, padre?
O que vocês falarem, eu não vou concordar, mas vou falar que pode ser.
Pouco todas se fala sobre isso.
Graças a Deus, graças a Deus.
As Bene Gesserit, quando elas faziam a missionária protetiva, elas chegavam nos planetas espalhando as letras de Raça Negra.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast. Tá chegando o Oscar 2026, a semana que vem, dia 15 de março, é isso?
Exatamente, domingo.
Domingueira, estaremos ao vivo às 19 horas no Oscar de Pijama, você já sabe, esse ano com Max Valarezo, Catiuxa Barcelos, Load Comics, Bubasauro e Cauê Moura. Dessa letra show estará se fundindo com o Oscar de Pijama. Estamos todos de pijama.
Sim.
Todo mundo de pijama. Cauê e Load, inclusive.
Buba também.
Você não vai ver ele. Você não vai ver a cara dele.
Mas ele vai estar on camera.
Mas ele vai aparecer de costas.
Sim.
Você não vai ver o
Buba. Talvez você consiga ver.
Então, é ruim. Um
descuido?
Tudo isso no YouTube do Jovem Nerd, você já sabe, já tá lá, você já pode clicar lá o sininho pra não esquecer, a gente vai estar ao vivo a partir das 19 horas, antes de começar a premiação, a gente vai estar batendo papo, fazendo nossas apostas, torcendo para o Brasil, Azaghal, é Oscar de Brasil,
exato. Mais vai uma ter um vez. Monte de dinâmica,
exato.
Vai ter a quebradeira tradicional, desce a letra,
vai ter quebradeira,
vai ter o nosso cenário caprichado.
Não vai quebrar o nosso cenário, não.
Não.
E vai ter pijamas. E dessa vez, Azaghal, uma parada que a gente tava devendo há muito tempo. Pijamas originais nerds
Thor!
Exatamente!
Finalmente, Azaghal!
A gente, durante muitos anos, usou pijamas da Tijama, nossos queridos parceiros e amigos.
Super parceiros, né? Exato.
Mas esse ano viemos com os nossos pijamas, com temáticas, com padrões do Nerdcast RPG.
Exatamente. Aproveitando para dar outra notícia, que a Nerd Store está indo para uma nova casa.
Sim.
Por que eu tô falando de pijama? Porque a gente vai ter pijamas da Nerd Store, sim! E a partir de 9 de março, a Nerd Store estará na loja, Azaghal!
Exatamente. Mas você pode continuar usando nerdstore.com.br, que você chega lá de qualquer maneira.
Você vai chegar lá.
Estaremos na loja com novas camisetas, novas estampas e novos produtos. Moletom, que sempre foi uma dificuldade, drama para a Nerd Store. Agora vai ser uma facilidade.
Finalmente.
Pijamas, tá aí, você vai poder dormir e sonhar ou ter pesadelos, porque primeiro pijama que a gente tem é de Cthulhu.
Caraca! Nossa, eu quero ver o primeiro sonho que você vai ter com esse pijama. Cara, é isso. Tem um monte de novidade, porque a gente tá indo pra loja e a gente vai já começar com 3 novas estampas do Nerdcast RPG, exatamente.
Uma pra cada. Uma de Ozob, uma de Ruff Gunner e uma de Sussurros do Caos Rastreiro.
Olha só! Vamos ter pré-venda do pijama cutulesco que a gente vai usar na live, Azaghal. Olha isso aí. E ó, você falou de outros modelos, porque normalmente nessa hora era só camiseta, né? A gente tinha umas paradas a mais e tal. Mas agora vai ter camiseta normal, oversize, que a gente sempre teve também, regata, sim, olha aí, tem que mandar uma pro Leandro Ramos, manga longa, cropped e moletom. Tom, Azaghal!
Podemos mandar cropped pro Leandro Ramos também.
O que é cropped? É
aquela na curtinha, barriga com
Rock curtinha? Balboa.
Rock Balboa.
Oh! Creed correndo. Caraca! Cara, é isso. Tudo isso na Nerd Store, na loja. Lembrando, né? Continua sendo nerdstore.com.br, mas a gente tá com a parceria com a galera da loja que vai oferecer todas essas opções. Cara, vai ter muita coisa foda na Nerd Store a partir de dia 9 de março. Casa Nova, Nerd Store e loja juntos. E dia 15 de março a gente vai se ver às 19 horas no YouTube do Jovem Nerd, junto com a galera do Dessa Letra Show, o Max Valarias, o Catiúcha Marcelo, vai ser foda demais, torcer pro Brasil!
Brasil!
E vamos agradecer aqui de outro parceiro que estará conosco na maior premiação de cinema do mundo, que é a Elo, Azaghal. Elo torcendo muito pro Brasil, dando valor e apoio à nossa cultura brasileira. Elo, o cartão da torcida brasileira nessa premiação. Imagina, mais uma premiação, é isso. A Elo que tá com você, com a torcida brasileira, em vários momentos da sua vida. A Elo tá quando você vai ao cinema. Quando você for ao cinema assistir filmes, a Elo tá lá com você. Você tá nos shows, nos restaurantes, nos eventos culturais, nas experiências, tudo no cinema. Lembrando que até dia 23 de março de 2026, pagando com Elo na Cinemark, Azaghal, você compra um ingresso para o filme nacional por R$10 e ainda ganha outro.
Olha, caraca.
É isso.
É muito bom.
Cinemark não tava aqui conosco. Cinemark também é parceiraço conosco, na própria carne, junto. E agora, tamo junto com ela. Não esquece, até dia 23 de março, dia do meu aniversário. Olha aí. Não perca essa moleza que ela deu pra todo mundo. Pra todo mundo torcer pelo Brasil. Não pode ficar, desculpa, eu não vi o filme. Não, vai ver. Vai ver por R$10. Aliás, se levar um amigo, namorada, quem for, é 5 pra cada um, pagando com ela um ingresso na Cinemark até dia 23 de março. Tem link na descrição, porque onde tem um brasileiro, tem a nossa torcida. Elo, o cartão da torcida brasileira.
Jovem Nerd, lembra do Save the Date que eu falei da semana passada?
Save the Date!
Ó! Oh.
Exato! Que não tem equivalente em português, Save the Date. Ou tem? A gente não descobriu.
Eu vou marcar.
O Vou Marcar, semana passada, é o seguinte. Segunda-feira agora, dia 9 de março de 2026, próxima segunda-feira, depois da publicação desse programa, eu e a Azaghal estaremos em São Paulo, em parceria com a Estante Virtual, pra fazer um encontro especial na Galeria Magalu, na Avenida Paulista, Azaghal. O que vai rolar?
Exato. Não estaremos só nós, inclusive, né? Estaremos nós dois.
É verdade.
Marcela Godoy e César Gaglione, porque a gente vai fazer um bate-papo e depois uma sessão de autógrafos dos quadrinhos e do livro de bastidores de A Própria Cara.
Ah, semana comemorando o cinema nacional, vamos fazer um bate-papo sobre o nosso filme A Própria Carne. Como é que é hoje?
Então, a Galeria Magalu, não sei se você sabe, mas é uma loja que era a Livraria Cultura.
Na Paulista.
Paulista, né? E o Magalu agora pegou e transformou nessa mega loja que tem vários setores e um deles é da estante virtual. É a parte de livraria, que continua lá. e tem um teatro lá dentro. Exato, teatro do YouTube.
Exato. Só um detalhe, a Magalu não destruiu a Livraria
Cultura. Não.
Isso é a Livraria Cultura. Faliu, o negócio não estava sendo usado.
Exato.
A Galeria Magalu lá.
Inclusive, existe a memória arquitetônica da Livraria Cultura, que era um lugar incrível, né?
Um lugar incrível. E aí a gente vai estar lá.
A gente vai estar lá, e aí o que vai acontecer? Primeiro a gente vai ter um bate-papo no Teatro YouTube.
Certo.
Que acontece...
às 6:30 da tarde dessa segunda-feira.
Isso. Como o teatro tem lugares limitados, são 160 lugares, se não me engano, a gente vai distribuir umas senhas pra quem adquirir os quadrinhos da própria carne na livraria no dia.
É como se o quadrinho da própria carne fosse o ingresso.
Exatamente.
Entendeu? Tá? Só que, como o teatro é pequeno, só tem 160 lugares, a gente só pode garantir os primeiros 160 compradores da HQ que vão ganhar uma senha para entrar lá às 6:30.
Exatamente.
Você pode comprar, você pode ir lá antes, no dia, vai estar lá.
Se você trabalha por ali, tá naquela região, é o mais fácil.
Exato.
Aí, depois do bate-papo, a gente vai fazer a sessão de autógrafos.
Sim.
Atenderemos todo mundo que está no teatro, obviamente.
Exato.
Né? A gente vai sair do teatro, vai para um local na galeria.
Exato.
E ali a gente vai começar a conversar com as pessoas, autografar os livros, etc.
Quem estiver no teatro, com certeza, vai estar garantido para ir lá para a sessão de autógrafos e ter o quadrinho autografado, mas vai ter umas senhas a mais de quem conseguiu entrar.
Exato. Então, caso você tenha ido, mas não conseguiu a senha pro teatro, ainda vai ter a possibilidade de senha pra sessão de autógrafo.
Exato.
E aí ele já vai fazer por essa ordem de chamada, ou seja, você não vai ficar em pé numa fila de, sei lá, 200 pessoas esperando. Como a gente vai estar na Galeria Magalu, você vai poder circular pela galeria, ver as lojas, ver os livros, ver os produtos que estão lá, e a gente vai chamando por grupo.
E não vai ficar parado em pé horas numa fila, entendeu? Isso que é maneiro.
Então, você vai ficar por lá e quando a gente chamar o seu grupo, você vai lá com mais, sei lá, 10 pessoas, 10 números, e espera bem pouco na fila em pé de fato.
Tem os computadores da Kabum lá, dá pra jogar um CS?
Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tem os livros da estante virtual.
Compra uma geladeira lá.
Também. Olha aí.
E ó, não, lembrando, você já falou, mas estarão lá conosco a Marcela Godoy, que é roteirista dos quadrinhos,
sim,
né? De várias histórias dos quadrinhos. E o César Gaglione, que é o autor do livro de make-off, que também vai estar disponível lá pra você. Se você quiser, pô, vou aproveitar e levar os quadrinhos e o livro de make-off pra própria casa, contando toda a história. Você quer ver como é que é os bastidores do filme independente, como é que foi os perrengues, etc. Maravilhoso o livro. Então, estaremos lá com César e Marcela, que participaram, né, desses dois livros. E a gente vai autografar. Sim, por favor, chega lá. Pode levar outros livros do Jovem Nerd?
Pode. Gente. Não pode, mas pode.
Então, mas...
É o famoso não pode, mas
quadrinho,
pode.
Porque esse é, tipo, o ingresso a parar.
Sim.
E o livro, se você quiser também, eu vou aproveitar e comprar o livro do make-off e vou...
Vale muito a pena.
Pedir pra autografar pra todo mundo, inclusive o César, o autor do livro, vai estar lá também. Então vai ser muito do caralho. Esteja lá, gente. Lembrando, às 6:30 é quando começa o bate-papo. E aí você já deve estar lá com uma senha que você ganhou quando você comprou os quadrinhos. Lembrando, só apenas os 160 primeiros do dia que vão ganhar a senha pra estar lá. E depois, às 8 da noite, a gente sai do teatro e vai ali pra ainda dentro da Galeria Magalu. Começa a sessão de autógrafos. Muito, muito bom.
Nos vemos lá, segunda-feira.
A partir das 9 horas da manhã, direto no local, você já pode comprar o quadrinho se você quiser. Eu vou antes de chegar no trabalho, eu vou lá aproveitar lá.
Não, vou na hora do almoço. Aí você vê o que é melhor pra você.
E olha o horário, 6:30 da tarde, começa a parada. Pra você, vou escapar da hora do rush. Se for teu rodízio perfeito, tu fica lá.
A ideia foi essa. Já que o local é um lugar muito movimentado.
Paulista, né? Pô.
Então, já vamos marcar no final do expediente que a galera consegue chegar lá.
Perfeito.
E você ainda vê lá, beleza?
É isso. Tamo junto.
Só pra lembrar que já está no ar mais um Nerd na Cloud. Hoje a gente está falando de Green IT, Azaghal, nosso podcast especial sobre tecnologia e cloud. Você já sabe que a gente fala Magalu Cloud, que é uma nuvem pensada para o uso eficiente de recursos no contexto brasileiro, previsibilidade, suporte humano brasileiro, operação alinhada às necessidades locais. Você que está no Brasil precisando rodar cloud no Brasil, procure a Magalu Cloud. E a gente está falando de Green IT, que justamente é um conceito meio guarda-chuva sobre decisões técnicas do dia a dia na eficiência do uso de recursos, redução de desperdícios e melhor aproveitamento de infraestrutura de cloud. A gente está falando sobre isso. Se você gosta desse assunto, clica aí. Tem link aí no post para você ouvir o Nerd na Cloud. E já sabe, magalu.cloud é a Cloud Magalu. Tá precisando de serviços nacionais, sem pagar em dólar, pagando em IOF, tem certeza superzinha de câmbio no final do mês. Vai dar uma olhada. Magalu.cloud, tem link aí no post também. E
se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast com spoiler de Cavaleiros dos Sete Reinos, atenção, hein? Pode pular diretamente para
25 minutos e 58 ausências de pauta.
Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas toda semana aqui. Gente, muito obrigado. Arthur de Oliveira Camacho, Elton Raul Soares, Wallace Pinelli, Wellington Damião e Matheus Campos. Muito obrigado por terem doado sangue. Doe sangue e manda uma selfie de você doando sangue para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente adora falar, agradecer e estimular a galera a doar sangue. Você sempre salva vidas quando doa sangue. Muito obrigado, galera. Tem também pedido de doação urgente de sangue para Amanda Figueiredo Araújo Pereira, no Hospital Samaritano em Higienópolis, São Paulo. Quem puder ir lá, tem link aí no post para você também não esquecer, anotar o nome, etc. Doação nominal é sempre urgente, salva vidas demais. Então, muito obrigado para quem puder ajudar. Arte dos fãs, Azaghal. Olha aqui, Fábio Santos mandou um gibi no estilo da editora Bonelli, quadrinhos do Tex, do Elliot. Olha aí.
Caralho!
Foda demais, né, cara?
Caraca, tá muito, ficou muito bom,
não tá
cara.
Foda? Ficou Elliot animal. Lewis. Animal, cara. Porra, tem link aí no post pra você não viu a arte dele. Tá muito foda, valeu mesmo. E o Giovanni Fulgêncio mandou um Philippe Le Bon Valete. Olha aí. Aí ele até botou assim, in memoriam, ponto de interrogação. Ah. Não sabemos, será? Mas tá, olha, tá lindo. Tá a carta de Valete do nosso querido Tucano. Olha aí, o cachorrinho. Agora aí, ó.
Foi maneiríssimo.
Se o cachorro morrer, a culpa não é minha, tá bom? Só pra vocês saberem. Mas o Tucano tá aí, Tucano. Eternizado como o Valete. Até no Velho Oeste. Valeu, queridão. Samuel Silveira, 25 anos, estudante de turismo, Curitiba, Paraná. Olá, Nerds. Ótimo conteúdo, como sempre. Vim aqui trazer um complemento de lore que não foi muito mencionado no programa, que é o seguinte. No primeiro julgamento dos sete citado na série, primeiro, um pouco de contexto. No começo de Westeros, o continente era habitado pelos primeiros homens, o povo mais antigo que adorava os chamados deuses antigos, que acabaram invadidos pelos Andalos. Esse povo trouxe consigo várias culturas, entre elas a fé dos sete. Fortemente inspirada no catolicismo, ela é, na época da série, a principal religião de Westeros, sendo adorada em quase todos os reinos, menos nas Ilhas de Ferro e no norte. Eles servem a sete deuses, aliás, a Galor. Pai representa o julgamento e a justiça. Mãe representa a piedade e maternidade. Guerreiro representa coragem e valor. Ferreiro conserta as coisas, representa a força. Donzela representa a pureza. A velha representa o Senhor K. Representa a sabedoria. E o estranho, tem o Deus estranho, é a própria representação da morte. Usando isso como base, a fé dos sete controlava os reinos e tinha dois exércitos, os filhos do guerreiro, formado por cavaleiros de grande valor e porte, e os pobres irmãos, que eram voluntários. Quando os Targaryen conquistaram Westeros, a fé tentava fazer Aegon no Conquistador e suas irmãs se converterem aos sete. Uhum. Entretanto, Aegon firma um acordo de paz velado ao permitir que o líder da fé, o Alto Septão, o coroasse rei.
Que vai lembrar que os Targaryen também são estrangeiros em Westeros.
Exatamente, são estrangeiros. Quando Aegon I faleceu, seu herdeiro Aenys continuou a seguir os costumes dos Targaryens, entre eles o incesto. Isso enfureceu a fé, que começou uma revolta violenta, deixando o rei tão estressado ao ponto de morrer prematuramente. Quem dera os reis morressem de estresse prematuramente. Sem o monarca, a fé tomou a capital, porém foram surpreendidos pelo irmão mais novo do falecido rei, Maegor, que chegou no dragão do pai, se declarando o novo mandante de Westeros. Considerando toda a questão do incesto uma abominação, o líder dos filhos do guerreiro desafia Maegor para um julgamento dos sete, achando que o rei não teria a ajuda de ninguém e perderia por tabela, igual ao que se esperava do nosso Dunk. Maegor se virou para a multidão que assistia tudo e pediu por auxílio. Inicialmente, ninguém respondeu. Então um homem chamado Dick Bean se apresentou dizendo, abre aspas, eu fui um homem do rei desde que nasci e desejo morrer como um. E isso inspirou mais cinco lords a se juntarem a Maegor e eles eram Sir Bernard, enfim, tem o nome dos cinco lords aqui, é lord mais aqui, mas beleza. No fim do dia, dos 14 combatentes restavam apenas Maegor e os dois filhos do guerreiro. Mesmo ferido, Maegor conseguiu matar ambos antes de maiar, entrando num coma de um mês. Após ser acordado com um pouco de magia de sangue, Maegor deu fim à rebelião da fé, primeiro exterminando todos os filhos do guerreiro e seu dragão, e depois passando uma série de leis que limitavam o poder da fé. Leis essas que a Cersei revogou e acabou se voltando contra ela depois. Lembra do Pardal?
Sim.
É isso, ela foi dar poder lá pra fé, e a fé deu uma virada de jogo, e ela depois deu uma virada de novo. Típico. Assim, a fé eventualmente chegaria a uma paz definitiva com a Casa do Dragão em outro reinado, muitos anos depois, mas essa é uma outra história. Muito bom, valeu, bom complemento. Lucas Maia, 31 anos, vendedor de materiais de construção, as known as especialista em gambiarra, norte do Paraná, olha aí. The North remembers. The North. Salve, nerds! Venho oferecer a visão de alguém que não assistiu Game of Thrones nem House of the Dragon.
Caraca, purim, purim.
Maneiro, purim, 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 purim. Exatamente. Ué, maneiro essa perspectiva. Estava eu numa belíssima segunda-feira, só o Tupiniquim, escolhendo o que assistir enquanto eu degustava minha marmita e me deparei com o banner do Cavaleiro e do Menino. Dotado da técnica de evitar o doom scrolling oferecido pelos serviços de streaming, eu apenas observei a imagem por 2 segundos, fiz uma breve leitura dinâmica da sinopse e dei play no navegador. Ah, então pra você não fazer doom scrolling, você dá play em tudo que você vê? Em todos os banners?
Doom play.
Após alguns minutos assistindo, meu irmão, que também é meu funcionário...
Coragem, aí tem coragem.
Então paga todo o teu direito, irmão, SLT, bonitinho e tal, olha aí, processo trabalhista aí, pode... Vai dar uma treta do caralho. Se eu não pagar o seu direito aí, mano. Bom, meu irmão, que é meu funcionário, me solta. Ah, você tá assistindo a série nova de Game of Thrones. Tive uma congestão na hora, pois a expectativa era de fazer uma graduação para entender o que estava por vir. Ah, ele não sabia. Ah, ele falou, puta, fudeu, tô assistindo agora de Game of Thrones, não vou entender nada. Mas mesmo assim, continuei com a marmita e a série. Teu irmão é teu funcionário e tu tá comendo marmita?
Enfim. Às vezes o cara é bodybuilder. É verdade. Bodybuilder são os reis das marmitas.
Porque
tem dietas restritas.
Olha só.
Aí é só batata doce, frango na sal.
Às vezes ele é um chefe humildão e ele vai no bandejão da marmita com todos os funcionários também.
Também.
É
isso.
Imagina a minha surpresa ao me deparar com um roteiro que funcionou muito bem pra mim, que quase não tinha nenhum conhecimento sobre as outras séries, a não ser informações jogadas do próprio Nerdcast e alguns memes. Obviamente, eu não peguei as nuances, como meninos Egg ser um Targaryen, etc. Também não entendi nada relacionado às linhagens, como o famoso personagem Lionel Baratheon e outra. Então, beleza, tu não pegou isso, mas ele entendeu tudo.
Exato.
Ele sacou, aquele garoto é filho de nobre. Tu não precisa ter bagagem de Game of Thrones pra entender. Você vai curtir mais detalhe, mas você não precisa ter realmente bagagem do Game of Thrones pra entender. Muito maneiro. Bom, a série funcionou muito bem pra mim, ao ponto de eu criar um personagem cavaleiro após a morte de um ladino durante a campanha de RPG e cogitar assistir Game of Thrones após o término das outras séries que estão maratonando na medida do possível.
Porra, isso se chama Long Tail.
Não é?
Aí sim.
Eu acho funcionou. Que vale a pena tu ver Game of Thrones, apesar de você saber que a galera não gostou do final. Cara, é uma série...
É uma série espetacular.
Espetacular? Inacreditável?
Tem momentos ali que...
É inacreditável de foda. Vale a pena. Mesmo que o final seja maneiro, vale a pena. Também não posso deixar de falar do saudosismo que tive acompanhando 2 indivíduos em um universo medieval, lembrando quando assisti a série Xena, a Princesa Guerreira, Hércules, a Lendária Jornada.
Esse maluco é das antigas, hein?
Porra, é verdade. Tu assistiu Xena, meu amigo? Nela tínhamos sempre o personagem protagonista, forte e incrível com seu parceiro mais mirrado. Eram terríveis e rasas, mas era o que havia pra assistir naquela época. É, exatamente. Ah, se você assistiu Hércules, você vai entender esse meme. Você vai adorar Game of Thrones e aí quando chegar na última temporada, você vai gritar Disappointed!
Disappointed!
Ele continua aqui. Claro que essa impressão passou no decorrer da série ao perceber que Dunk era tão nobre quanto uma sardinha e tão esperto quanto uma porta, enquanto o menino Egg demonstrava-se o contrário do mesmo.
Mas honrado.
Sabe o que ele chamou essa série? É porque eles são bons.
Exato.
Eles são personagens bons.
Exato.
São honrados. São pessoas boas. Então não interessa o que a pessoa é. O Dunk, ele é bom porque, enfim, ele é bom. O Egg, ele é bom porque ele ainda não foi estragado.
Exatamente.
No momento eu tenho 2 expectativas pro futuro da trama. Fazer um personagem cavaleiro de justas chamado Lionel, assim que o outro morrer. E
a trama, ele nem tá falando da série, tá falando das partidas de RPG dele.
É, exato, não, ele...
Já foi embora.
Excelente. Não, mas olha só, se você...
E os personagens dele morrem muito, hein?
Exato.
Caraca, maluco,
tá pronto pra Game of Thrones. Exato. Caralho, tu tá jogando em Westeros, maluco. Não, mas olha só, se você fizer um personagem chamado Lionel, você tem que botar muitos pontos em dança.
Dança. Carisma e dança.
Carisma. carisma, exatamente. Tu viu que ele não é tão...
Mas ele é um ótimo guerreiro.
Ótimo guerreiro, mas não é tão forte. Então tem que botar destreza, carisma, constituição...
Destreza pra dança.
E constituição, que bebe bem.
Bebe bem.
O Dunk não, o Dunk é só construção.
Só,
é tanque.
Zero carisma.
190 hit points. É basicamente isso. Zero carisma, quer dizer. Ele é carismático, mas o Leonel gosta dele. Acho ele carismático.
Ele é carismático que nem uma porta.
Ai, ai, ai. Bom, mas aí ele fala aqui, né? Há sempre muitas histórias serem contadas sobre o bucólico. Sigo aprendendo toda semana, jogando e mestrando RPG com os amigos. Sinceramente, acho muito mais legal um Homem-Aranha resolvendo problemas com a na vizinhança do que lutando contra Thanos de uma nave espacial. Concordo contigo também. Enfim, parabéns! Obrigado pelo conteúdo, família Jovem Nerd. Consumo vocês desde meus 14 anos e deu no que deu. Abraços a todos, menos pro Marcelo, que iria me interromper pra citar 31 referências de Game of Thrones. Porque essa é a vida dele, cara. Ele é uma paixão verdadeira.
É uma paixão verdadeira.
Ele respira.
Ele foi essa muito magoado.
Ficou, ele tá magoado desde o final do Game of Thrones, ele tá magoadíssimo.
Ele então tá magoado com o final da série, tá magoado com o velho que não escreve.
Muito bom, muito bom. Mas, ô Azaghal, a gente pode relaxar com essa coisa do Martin escrever o final.
Eu tô relaxadíssimo, porque eu já não leio nenhum livro dele há muito tempo. Eu tô tranquilaço.
Então, mas aí ele falou que entregou uma roteiro pra 15 temporadas. Ele não entregou a do Dunk?
Não, não entregou.
Não entregou, né? Não, não vai
ele,
entregar.
O fato é que ele escreve bem. Então, a gente tem que ser feliz nas três primeiras temporadas.
Exato. Depois pelo menos
entrega pra Deus.
Essas estão garantidas. Depois entrega pros sétimo.
Ah, é.
Deixa acontecer.
O Brasil era feliz, ganhava até no futebol.
Tem tempo, né?
Toda vitória do Brasil tinha um pandeiro.
Não, mas tem tempo, né? É até muito tempo isso. Tem uma geração inteira que não viu.
O pandeiro sumiu? Que pandeiro sumiu? Você tá louco, Didi?
Qual é a seleção que levou um pandeiro pra tocar? Tu viu?
Mas aí é porque agora são todos religiosos. Porra, não tem mais o pagode.
O quê? Você acha que o pandeiro na seleção é que é um vetor disso?
É isso, alegria. Alegria do futebol, arte, alegria do brasileiro.
Falta um Ronaldinho Gaúcho com pandeiro, é isso?
Qual foi a última Copa que o Brasil ganhou? Só pra lembrar.
2002.
Puta, tem uma geração inteira que nunca viu isso, né, maluco?
Caralho, Fred, presta atenção. Quando o Brasil foi tetra, nós aqui, que estamos aqui os velhos, a gente não tinha visto o Brasil ser campeão na Copa. Porque fazia 24 anos, em 94, fazia 24 anos que o Brasil tinha vencido o Tri em 1970. Então, 94 fazia 24 anos. Na Copa de 2026, faz exatamente 24 anos que o Brasil não ganha.
Ah, você tá querendo dizer, então, que o ciclo vai se renovar agora?
Não, mas não vai.
Não, a gente vai, não vai ganhar de novo.
Não, a gente vai. Bom,
é só pra dizer que a gente já chegou naquele sprint que a gente era a geração que nunca tinha visto o Brasil ganhar e a gente viu o Brasil ganhar duas vezes. E aí agora, essa geração não vai ver também o Brasil.
Não vai ver, Alexandre. Calma, rapaz.
Meu amigo, essa geração vai ver o cogumelo subindo no horizonte.
Ah, não, esse pessimismo.
É isso, se ficar nessa, eu vou embora. Vou pegar meu cavaquinho e vou embora.
Não, é a geração do Oscar, cara. A gente vai sacrificar a Copa pelo Oscar, não. Normal.
A gente vai sacrificar a Copa pelo Oscar, é isso aí.
Essa é uma lei do equilíbrio que eu acredito pra caralho, porque em 94, a gente pra ganhar a Copa, tivemos que perder o Senna. Aí a gente levou a Copa.
Porra, caralho, Didi, agora tu bateu forte.
É.
Caralho.
Vou dizer que não valeu a pena. Se tivesse perguntado sobre esse acordo, não teria rolado. A perda do Senna foi um dos momentos assim, sabe?
Então, mas o Senna
ia definitivos pra copas. Mudar de criança pra adulto.
O Senna ia entregar pra gente três Copas. A de 94, o acordo era esse.
Não entregou, então
porra. Era de 94, o de 98 e 2002. Era essa Copa. Aí, na de 2002, o Ronaldinho teve aquela caganeira lá que ninguém sabe o que aconteceu.
Ah, é. Aquele Billy Knight lá, né?
98, que ele teve isso.
É. Como vocês lembram a dor de barriga que os jogadores tiveram, cara?
Foi um negócio inacreditável.
Catiuxa, o Brasil perdeu na final, porque o Ronaldo Fenômeno teve um piripaque lá, e aí...
É, porque reza a lenda.
Mas foi dor de barriga mesmo?
Reza a lenda. A esposa dele na época.
Essa era a história.
Reza a lenda.
Da embaixadinha?
Da embaixadinha.
Susana Werner?
Isso. Susana Werner. Não, não era da embaixadinha, Susana Werner.
Então, reza a lenda. Não sei se é verdade. Foda-se. Vou só te contar o que eu ouvi na época.
Essa era a fofoca da época, é isso.
Provavelmente pode não ter sido isso e o mundo vai descobrir daqui a 6 meses que não era nada disso e enfim. Foda-se. Na época, a história que rolou foi a esposa dele, naquele momento, teria tido um caso com o proeminente jornalista da Rede Glóbulo.
Pedro Bial.
E algum filho da puta fez o favor de falar pro Ronaldo Fenômeno no antes dia do jogo. Tipo, então...
Não. Isso aí não faz sentido nenhum.
Não?
O cara que já tinha o Mário...
Peraí. Não faz sentido nenhum. Procura na internet.
Não, mas essa era a lenda da fofoca da época.
Eu nunca vi essa lenda.
Pedro,
a lenda
Pedro,
é que o Brasil entregou. Que o Brasil entregou pra na França internet ganhar.
É essa procura, lenda que tem. É, por isso que o cara teve uma caganeira espiritual ali no meio do campo, né?
Não foi no campo, foi antes do jogo. O cara não lembra mais nada.
Porra, meu irmão. É, cara. O cara teve um beer night foda ali, não conseguia jogar nada. É. Jogou parecia que tinha um quilo de cocô no... Não, que ódio. O cara era apaixonado pela mulher. Não conseguiu.
É apaixonado, mas um cara como esse não se apaixonava, não.
Depois disso, ele não se apaixonou. Mas depois disso, ele saiu maluco por aí.
Jogador de futebol se apaixona por alguém, compadre?
Depois disso, ele juntou com o bruxo e saiu por aí fazendo a porrada.
Mas ele já era. Ele é o pior de todos, ele era o maior, entre ele e o Bruno,
festa dele era pior. Você tá maluco? É. Ele era um moleque de 18 anos, cara.
Mas, rapaz, fiquei sabendo aí. Eu vi a entrevista ele falando, o rapaz...
Fiquei sabendo aí, é foda, hein?
Tá bom. Meu avô falava que era a cachumba que ele teve.
Porra, a cachumba não, ele saco, né? A cachumba desceu ali na hora.
É secreto, às vezes acontece.
Ele mijou na bola.
Porra, o cara jogou pra caralho a Copa inteira, tava todo mundo ali com a bandeirinha na mão, caralho. Uma das últimas vezes que eu fui patriota nessa porra desse planeta, o filho da puta me tem uma cachumba sacal ali na parada, foi e aí quase. Perdeu. Não foi, bicho, não foi.
Minha quase morte foi em 2006, que aí
mas a gente... Mas tu tava na Copa? Não tava, porra.
Tava na final,
Não tava, mas eu tava, num bar assistindo jogo com milhares de pessoas no bar, né? Aquele clima jogo gostoso. Você tá vendo? Tava que, caiu. Aí foi em 2006, a minha.
Eu tava trabalhando.
Eu desisti de ser maluco por futebol ali, porque foi mal mesmo. Meu celular caiu na privada, eu nem liguei, era um Nokia pequenininho, sabe? Que brilhava.
Então, esse Nokia deve estar funcionando até hoje, dentro do vaso.
Ah, com certeza.
Cachumba desce pra ovo, cara. O que tu vai pensar?
É, fica um ovão bonito, tipo do Pedro. Aquele bonitão, ovo.
Então, aquele Pedro, ovo. Você que é especialista em ovo.
Não, eu tô especialista no meu próprio ovo, que é esse que eu conheço bem. Os ovos dos outros eu não tenho.
Aquele coisa. ovo lendário, exatamente.
Pô, vocês sabem da história do Michael Jordan, que teve o lance da pizza também antes de um jogo?
Não.
Porra, teve um jogo, acho que era playoff e tal, tava numa das finais lá do basquete, e aí eles foram jogar era tipo jogo de ida no ginásio do time adversário, né? E aí os malucos pegaram o hotel, e aí chegaram lá, porra, a galera do Michael Jordan já tarde da noite, pô, pediu umas pizzas aqui, Aí pediram 3 caixas de pizza. Eles ligaram pra pizzaria, o segurança, ou não sei quem é que foi.
Devia ser do outro time.
Porra, ele ligou pra parada, ele pediu as pizzas, e falou assim, cara, esquisito, os caras, eles deram uma hesitada, não sei se já estavam fechando, alguma coisa esquisita. Meu irmão, eles puseram algum bagulho na pizza, mano. Ele teve uma diarreia.
Que vacilo.
Cara, isso é documentado, tá filmado. Tem um documentário do Michael Jordan.
Olha só, vacilo, mas genial.
Ele foi meter uma pizza antes do jogo.
Ele foi o cestinho da partida, ele correndo.
Cestinho da partida, o maluco, cara, ele entrou, ele tava transparente, irmão. Ele parado suando, sem
esquentar. Isso é força, ele tava fazendo força pra não deixar tudo ali na quadra.
Era em mosaic pra dentro.
Tem naquele documentário Last Dance.
Ou uma rolha, né?
Muito bom.
Pô, aqui nome bonito, hein? Rapaz, é o esporte, a galera bota uma poesia no esporte que é brincadeira, não. E sendo que, na verdade, estava aí nas Olimpíadas de inverno, esgotou a quantidade de camisinha para todos os dias em 2 dias.
Três dias.
Então,
ela é transona, mas não tanto.
É porque é frio, Cajuxa.
Não é frio, é todo mundo bonito pra caralho, junto. Imagine que situação, gente, jovem.
Como ser honesto.
Eu sei, mas isso toda Olimpíada. Mas a Olimpíada serve pra isso, gente. É coisa de grego.
Serve pra isso.
A Olimpíada serve pra isso. Tá ótimo.
Ué, eu não tô falando que eu queria. Tô falando que os gregos inventaram a Olimpíada com um propósito.
Os gregos inventaram a Olimpíada com um propósito. Tá ótimo. Qual era o propósito? É, então, vocês estão dizendo, caralho. Não vou
dizer que não. Dar novos atletas.
Ali é procriação. Você vai misturar os países.
É o literal, faça amor, não faça guerra, meu amigo.
Engenharia genética, né? Vamos pegar o topo da raça humana nessa área área física e criar um Uberman.
Não, essa é
dos gregos.
Ele já nasce musculoso, já nasce pegando 50 quilos em cada braço.
Já nasce,
né?
Essa madeira tá leve, essa mamadeira tá leve.
Vocês ficaram incomodados com o curling?
Não, curling eu ignoro.
Em que aspecto? Com a trapaça que aconteceu no curling, fiquei incomodado. pesada.
Eles não deixaram a trapaça ficar, eles puniram, não foi?
Não apenas deixaram a trapaça ficar, mas eles ganharam, o time canadense ganhou.
Ah!
Isso é ruim?
Não, mas como é que foi a trapaça? O cara que deu o segundo toquinho, né?
É, porque tipo, nossa, lá vai eu explicar curling, né, cara? Nossa, é grande especialista. Ah, eu sou muito mais forte.
Ninguém sabe.
No curling, a galera normalmente não filma pra ficar fazendo VAR, nem nada do tipo. Eles são cavalheiros e damas, entendeu? Tá todo mundo muito educado lá. E aí, quando você empurra com uma varetinha que você tem, se dá uma empurrada no disco, você segura o disco pelo seguradorzinho, aí você empurra ele pra frente, assim, pra ele deslizar, e você pode empurrar com a sua varetinha até o disco tá antes de uma linha verde. Sim. E você só pode empurrar com a varetinha. A varetinha, ela tem um sensor pra mostrar se você empurrou depois da linha verde e tudo mais. Só que o cara empurrou segurando pelo seguradorzinho do disco, e depois ele chegou e empurrou com o dedinho.
Ele deu um totozinho, sabe?
E aí, legal.
Depois que ele soltou, ele let it go, ele foi lá e deu um...
Ele deu um totozinho. Aí é ilegal, não pode.
Não só esse cara fez isso, mas aparentemente ele era tão conhecido por fazer isso que o time que tava contra eles tinha organizado uma galera na plateia pra filmar.
Olha isso.
Não foi filmagem oficial. Eles colocaram a galera pra filmar, porque eles tinham certeza que ia acontecer.
Ué, mas e a transmissão oficial dos jogos, a parada?
Aquela câmera que viralizou e tal, foi uma pessoa filmando de ladinho. Tanto é que depois ele vira pro cara do Canadá e diz assim, eu te mostro o vídeo depois. Ele ficou, eu não quero ver vídeo. E aí, depois que acabou tudo, esse cara do Canadá chegou e disse assim, eu acho um absurdo essas filmagens ilegais que estão acontecendo nos jogos.
As filmagens ilegais, o totalzinho dele. E passou?
Passou, porque no curling não conta essa coisa do VAR nem nada. Então, se os juízes não viram na hora, já era. Não conta mais nada, entendeu? Caraca. Ah, é porque vazou o vídeo depois, não sei o que, não sei o que. A Federação de Curling soltou só um alerta aí, escrito, dizendo, gente, por favor, parem de ser idiotas.
Vamos parar de filmar, né? Vamos parar de filmar o que tá fazendo merda.
Isso. Eu achei incrível isso, cara. O crime compensando.
Caralho, que
bizarro. O maluco roubou na bocha de inverno, né? Que bizarro, maluco.
O cara roubou na bocha de inverno. É. Aí sim.
Porra, eu fiquei muito decepcionado porque era um esporte que tava no meu radar.
Caraca, essa frase é maravilhosa. Curling era um esporte que estava no meu radar.
Estava pensando seriamente em me profissionalizar nesse esporte.
Por que tu abandonou?
Tu vendo a Xavier de Brito, os velhinhos jogando bocha. Porra, de 70, 80 jogando bocha, com as suas bolas. Então, falei, cara, temos aí boliche, temos curling.
Boliche é foda, boliche você pode se machucar.
Pois é, mas dá pra usar aquelas luvas e tal, tem um negocinho que segura ali o pulso. É tenso, é um pouco mais agressivo, concordo com você.
É agressivo.
Não, curling eu tinha uma expectativa. Depois eu vi essa Olimpíada de Inverno e acompanhar com vigor o curling. Meu irmão, eu não consigo ficar naquela posição deslizando com a perna na frente, tipo um superhero landing.
Não dá, cara. Ela é muito difícil.
E varrendo, né? Aquela varridinha rápida ali é foda, dói o braço.
A varrida é uma terceira. A vassoura é uma terceira perna, eles apoiam o corpo na vassoura, maluco. É impressionante, cara.
Que, aliás, é pagode dos anos 90. Ô, menininho, eu sou seu fã.
Olha aí.
Vou varrendo. Caraca, cara, tô te falando.
Tu é um especialista.
Essa música aí, Alexandre, rapidinho, eu acho que é importante aqui, parêntese. Diga onde você vai. Ou diga onde você vai. Pra mim, as duas estariam corretas. Mesmo que esteja errado.
Pela gramática.
Eu sei que é aonde. Mas
diga onde, né?
É o aonde.
Aonde? A que lugar você vai?
Isso.
A pergunta, você tá querendo saber, tipo, em que lugar a pessoa vai? Não onde ela está, por exemplo. Tipo, me diga onde você está, é isso. Onde? Mas se você vai a algum lugar, você vai a algum lugar.
Diga.
Sandy
Júnior. Mas a música não respeita, né? Tem aquela parada,
não, pode. Com certeza a música não respeita. Inclusive, o pagode respeitava pouquíssima.
O que você gosta? Você gosta de metal, hein? Que
eu
aí
eu gosto de superior. Rammstein.
Então tem uma música que tu gosta, Fred, vai.
Não sabe nem a letra. Às vezes o cara tá falando mais absurdo do que o pagode.
Ele gosta de Du Hast, é isso?
Não. Eu gosto muito de... Olha só. Eu gosto de Vivaldi. Gosto das Quatro Estações, sim. Gosto.
Golden Boys.
Não gosto.
Golden Boys.
Um Emílio Santiago, assim.
Não gosto.
Emílio Santiago. Thiago, um vozeirão, porra.
Não tem nenhuma com letra, não, aquela,
Saigon?
Né?
Saigon tocando? Porra, já comecei
a tocando. Você ir no karaokê. Saigon?
Eu gosto.
Mentira, Fred, não é possível.
O que é possível?
O que é Rammstein? Pera. Rammstein.
Eu gosto de Rammstein, desculpa.
Cantei uma música deles.
Ah, não sei cantar, assim. Porra, não sei cantar. Bota uma música aí que eu canto. Bota Deutschland que eu canto. Eu
não sei escrever o nome dessa banda.
Mas eu não saberia começar a cantar do nada aqui.
Entendi.
Mas se você botar... Bota aí a música no fundo, alguém que eu canto a música. música inteira.
Esses caras são fervessos, hein, velho? Banda alemã, hein? Porra! Aí é difícil cantar.
Mas é uma banda alemã de 1800 e tiro-liro-li, que foi... Caraca. Algumas pessoas descobriram, sei lá, 10 anos atrás, mas tem um pouquinho mais de tempo do que isso. Tem bem mais.
É, faz pouco tempo que eu escuto falar sobre Rammstein, na verdade. Eu tinha a impressão de que era uma banda mais jovem.
A banda é de 94.
Ah, recente, pô. Recente assim,
tem só 40 anos.
Que 40 anos?
30 não, 30. 30 anos.
94 foi 15 anos atrás.
Ah, 94 foi 20 anos atrás?
Ai, cara, muito só os matemáticos aqui.
90 foi 10 anos atrás. Vamos começar a fazer conta, vamos.
Década de 70 foi 30 anos atrás. Meu amigo, ô Fred, a nossa geração tá eternamente no ano 2000. Ou seja, 20 anos atrás, 1980. 30 anos atrás, 1970. É isso que eu tô querendo.
Tá bom, entendi.
É inadmissível com outra realidade.
Não, concordo, entendo. Te entendo. Não concordo, mas te entendo.
Já acabou a idade do não concordo.
Por quê?
Gostei.
Nós estamos vivendo a era do eu não gosto da sua realidade, eu substituo a sua realidade pela minha.
Ah, sim.
Ah, mas eu escolho em que acreditar, eu escolho.
Não, escolher em que acreditar é ótimo.
De verdade, ninguém escolhe no que vai acreditar.
Como
que
não?
O quê? No TikTok? Porra, tem vários vídeos de cachorro saindo da mala do carro e virando elefante.
Então, olha só, Didi, você poderia hoje escolher acreditar no Papai Noel. Você consegue escolher essa? É uma escolha.
Eu só preciso de algumas semanas.
Não, mas é... Eu concordo.
Você consegue?
Eu me convenço, cara. Eu sou tão volúvel que eu me convenço que as 3 semaninhas eu convenço.
3 semanas assistindo vídeo de teoria da conspiração do Papai Noel?
Tem que ter uma raiz na realidade. Se tem um pezinho na realidade, dá pra acreditar. Entendeu?
Estou com o Didi, tá? Didi falou, lançou a braba aí.
Tucano acabou de chegar. Tucano, primeiro, você perdeu um excelente papo gigantesco sobre curling.
Ai, muito triste.
Alexandre estava espalhando mentira sobre você aí, mano. Vou falar
logo. Vai me dizer que a Kate estava contando a treta do maluco.
Olha aí!
Empurra o dedo.
Contou!
Claro que Dedinho. Estava!
Esse aí não vale nada, cara.
Nossa!
Não
vale nada.
O mundo não é justo.
Essa semana, pois é, quando eu vi isso, eu falei, semana tocando vai ser agitada. Teve uma treta no curling.
Tucano, boa noite. Eu quero boa te fazer noite. Uma pergunta, eu quero que você me salve aqui.
Ah, lá vem.
Ah, esse não sou eu, Fred, tu sabe, né?
Pois é, eu tô com medo da pergunta e da resposta.
Fred vai se arrepender, cara.
Pagode, configura a música?
Que não, é uma pergunta, o Tucano vai responder.
Pagode? Pagode?
Pagode
anos 90. Tipo samba?
Não, é, anos 90. Anos 90, fim de festa.
Derivação do samba, né?
Isso.
Fazendo esforço, sim.
É uma música.
Você foi um pagodeiro na sua adolescência?
Não, jamais.
Ah, garoto.
Mas é música.
Mas é uma tristeza enorme.
O que é ser pagodeiro?
Isso, o Alexandre se mostrou um pagodeiro.
Não. Se você sabe o letra de 2 ou 3 pagodes, você só tá provando que viveu em sociedade.
Exato, é verdade.
Isso é um ponto.
Eu fui pra Gadolândia.
Pra Holanda, eu que tava viajando com a gente, falando que o sonho dele era chegar em Amsterdã, pegar uma bicicleta e cantar. E eu não fazia ideia do que era o Didi.
Não é possível, cara.
A letra é muito boa dessa música, né?
Imagina.
Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você.
Olha. É foda, mas era foda. Era um
cara, você só viu uma música que a letra são pega, merda. Vocês nem sabem. Outra em alemão aí. Duvido que Fred sabe o que o cara fala na música.
Porra, como é que eu não sei, caralho?
Você é muito bom, pô. Isso aí é bom demais. Pô. Estou aborrecido contra o pagode. Vocês contra o pagode aí.
Não, eu tô a favor. Oi.
Não gosto do pagode, não.
Porra, finalmente, não estou mais sozinho. Obrigado, Tucano.
Não, mas eu acho que é música.
Mas não gosta.
Musical, não gosto. Mas,
por exemplo, se eu tocar um refrão aqui, tu continua?
Não. Vai.
Vamos lá, vamos ver.
Vai, tenta.
Vamos ver. Fred, quero ver Fred e Tucano. Se coçar, tem que coçar, tá?
Se coçar, tem que deixar.
Atenção, especialistas. Silêncio, deixa eles participarem.
Uma coisa que eu sou mais do que Rock Wins é competitivo. Então, se eu souber, eu canto.
Essa aí é o casco do Sabadaço. Vai lá.
É. Vou puxar só a frasezinha do toque. Vamos lá. Marrom.
Bombom. A sua cor. Marrom. Marrom bombom.
Olha! Que bonito.
Gostei.
Mais uma. Cheia de mania.
Não, mas isso não é pagode. Isso aí é sertanejo.
Isso é pagode.
Pagode. Pagodão anos 90.
Pagode, pô.
Brasil chororó.
Não.
Isso é pagode, cara. Não, pô. Chega de manhã. Tô dando engosto.
É, exato. Exato.
Ah, é.
Pagodão, anos 90.
Eu achei que era... E dessa mania de dizer que não quero...
Ah,
sim, não, não. Confundi.
E se eu puxar assim, menina bonita, sabe que é?
Não sei. Não tenho a menor ideia do que
gostosa, é. Porra. Ah, não, mentira. Aí, tá com medo de ser cancelado. Fala aí, gostosa, rapá.
O Didi tá fazendo que nem tem um perfil que o cara chega no meio do Rio de Janeiro e fala, na praça da Playboy. E a galera tem que...
Ah, e aí tem que...
É, tem que continuar, é.
Pô, isso é bom pro caralho.
Quitungo, Guaporé, nos locais do Jacaré, Taquara, Funai, faz quem quer.
Por exemplo, o Didi, a galera do Rio de Janeiro do início dos anos 2000 vai lembrar. Atenção, chegou Chatuba, hein?
Mas aí não é pagode. Chatuba de Mesquita não é pagode.
Andamos de redre, viemos pegar mulher. A Chatuba de Mesquita do bonde do Nike é.
É a máquina de sexo? Essa aí é?
Exatamente, é o bonde dos carecas.
Máquina de sexo. Essa música é boa também.
É, isso aí, Chatuba.
Tem músicas que transcendem o estilo, né?
Exato.
Era só mais um Silva.
Aí é um clássico do funk aí. É do Brasil.
Não, é um clássico do cancioneiro nacional.
Fred vai saber. Fred, Didi vai saber. O César Maia...
Porra, quebrou a firma.
César Maia quebrou a firma.
Ah, moleque! Que orgulho. Tá tudo aí.
César, cara. Maia quebrou a firma, porra.
Acho que a gente acordou.
Então a coceirinha vem, todo mundo...
Mas a Maia quebrou a firma, porra.
Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta.
Isso é a letra do Rammstein. Espero que sim.
Rapaz, é isso aí. É uma pessoa cheia de mania, toda dengosa. É difícil. É uma pessoa difícil de lidar. A música é sobre isso.
Pois é.
Mas vale a pena. Os morenos, aqui, é um clássico. Essa aqui é raça negra.
Caralho. Era só pra contrariar, né? Que era o do Netinho que ri chorando.
Caralho, ri chorando. Só pra contrariar, Alexandre Pires. Netinho é...
Netinho de Paula.
Netinho de Paula, nosso deputado aí.
Nossa, sei não, lá, não, tô com a letra do...
Nossa, não, teu.
Tô com a letra do Rammstein aqui, tá?
Negritude Júnior.
Qual
é,
a letra do...
Eu não sei falar isso. Reinhaus.
Eu conheço.
Eu vou ler a letra, com licença. Eu tô trabalhando no rádio aqui. Tô trabalhando no rádio.
Leia.
É, Reinhaus quer dizer põe tira. Se isso aqui não é um pagode, eu tô maluca.
Caralho! Põe tira, porra. Isso aí é...
Eu sou o cavaleiro.
Bota.
Você é a égua. Eu monto, vamos cavalgar. Você geme, eu te digo.
Caralho,
elefante o buraco da agulha.
Puta que pariu, porra.
Põe tira.
É um funk gourmet.
funk gourmet é ótimo.
Eu estou vendo no Letras Mus BR. Se não for verdade, eu não vou fazer nada.
Caraca, aí. É um pagode, Fred. Tudo é um pagodão.
Que bonito, hein? Que bonito. Vê quem conhece essa aqui, que consegue completar. Ela tem um sorriso que parece me lembrar das memórias de infância, onde tudo era fresco, com o brilhante céu azul. Às vezes, quando eu vejo o seu rosto, ela me leva pra aquele lugar especial.
Essa é não? Sua? Você que fez essa?
E se eu olhasse por muito tempo, provavelmente perderia o controle e choraria. Ah, minha doce criança.
Juca Chaves. Juca Chaves.
Caralho, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Oh, minha doce criança. Não adianta você fazer o coisinha de novo, que eu não sei, bicho.
É Guns N' Roses, caralho.
Ah, minha doce criança.
Mine, olha só.
Mas aí, rapaz. Já é farofa.
Caraca, eu tô... Nossa, sério, tô mal.
Não sei. Cara, tem uma banda de metal de anão que eu adoro, chama...
Eita, que essa frase tinha passado rápido. Explica melhor.
Que maravilhoso.
Tem banda de metal de tudo que tu quiser. Tem banda de
pode falar,
banda de metal já não.
O problema da banda de metal de grávida é que a duração dos componentes é rápida, né? Tem que estar sempre trocando, mas tudo bem.
É mais rápido que menudo, né?
Vou seguir agora essa banda.
Chama Rose Wind. Brothers of the Mighty Rejoice.
Sing, 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 sing.
irmão.
Ah, eu conheço.
Porra, a banda é boa pra caralho.
Conheço, bom pra caralho.
A música deles é tipo assim, aí, a gente tá na mina cavando um buraco, mamando...
Isso, isso.
Ah, tô vendo aqui, Dig Dig Hole. Bom pra caralho. Parece que é o Dig Dig Joy, hein?
Pô, é quase um pagode, Dig Dig?
É, porra, é um pagode, cara.
Caralho, é um pagode, é foda. Não.
Só muda o instrumento, cara. Tá
tudo como pagode. Só muda o instrumento, é foda. É, não. Cara, vocês estão querendo me vender que Rammstein é pagode, que Rose Roll é pagode? Não, não é.
Pô, essa música, Dig Dig Hole, é massa, tá?
Ó, as pessoas escolhem acreditar nas verdades que ela querem. O Fred acabou de ser confrontado com a realidade do mundo e ele decidiu não acreditar.
Exato,
não acredito que essa porra é um pagode.
Mas põe e tira.
Cara, calma. Caralho. Olha só, vamos lá.
Ele só falou égua porque ele não conhece a palavra potranca.
Talvez não exista na Alemanha.
Chegou o naipe aí? O ritmo novo aqui da Bahia, naipe?
Graças a Deus, não.
Do pagodão.
Naipe.
No pique de RJ que debate. No pique de SP, a noitada é selvagem.
Não, qual é a do naipe?
É o naipe.
Aí
o cara fala, AIDS, e ela dá um... Senta! Aí às vezes tem vídeo com ela fazendo a parte dela na música. Que é só dizer... Assim. Rapaz, é muito bom, pô. Eu vou botar pra vocês uma
canção. A música do carnaval foi aquela do jet ski, foi, não?
Qual?
Pô, eu não vou saber cantar, eu acho.
Kátia, olha só. Vocês estão querendo dizer que Rammstein é pagode, né?
Pagode.
Não.
Apenas apontei as similaridades entre os temas.
Não culpe o mensageiro.
As letras. Exatamente.
É. Calma.
Estou calma.
A nossa Mitrandir.
Adie. Nur der Tod war alle Zeit. Er flüstert unter Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkeln sehen. Sogar. Ok? Apenas a morte dura eternamente. Ela sussurra sobre os galhos do pinheiro. Ela precisa arrastar tudo para a escuridão. Até mesmo o sol há de queimar. Não se preocupe, estamos com você. Por uma última vez, cantemos. Adeus, adeus. Até outra hora. O último pedaço do caminho você precisa seguir sozinho. Uma última canção, um último beijo. Nenhum milagre acontecerá.
Mas aí os caras estão querendo se limpar. Eles estão querendo se limpar pelo põe e tira.
Eles estão querendo se limpar pelo põe e tira.
Então, olha a letra. Como é que uma coisa assim machuca tanto?
Vai, Didilana, vai, conta vai.
De todo o meu ser. Uma saudade imensa que partiu meu coração.
Mas essa não é a melô do arrependimento? Como é que
uma coisa assim... Isso é um pagodão de primeira, cara.
Ah, tá certo.
Isso é um pagodão de primeira. A gente adapta o que a gente quiser à nossa realidade. Por isso que a verdade é cultural, irmão. Não tem essa.
Ah, eu concordo.
Pronto.
A realidade é cultural, eu concordo plenamente.
E ainda digo mais, calcinha preta tem um grande clássico do Angra.
Chama de gama.
Não. Calcinha preta é pagode também? Não, calcinha preta não é pagode.
Não.
E o cantor do Angra foi junto cantar com eles no palco.
O Uterin Rai?
Muito histórico.
The moment life was short for the romance.
Vocês querem fazer barreiras na música? Não tem, entendeu? É isso que você tem. A calcinha preta é demais.
Mas o vídeo é muito bom, cara. É Bleeding Heart, né? Que
é isso.
Calcinha preta, que é Agora Estou Sofrendo.
Agora Estou Sofrendo!
Tem que fazer. É lindo, cara. O show é lindo. É muito bonito.
Viu?
Agora Estou
Sofrendo. A deles com o Angra. Tem um show deles. Cara, que foda.
Tem, pô. É irado. É tipo o Tócio Vingadores. É tipo isso.
Aliás, eu tava vendo hoje, cara, com a Priscila. Eu tava vendo Homem-Aranha Sem Retorno pra Casa. No Way Home. Caralho, que filminho bom. Bom, cara. Como era legal ir ao cinema naquela época. Puta merda, que saudade da Marvel. Que filminho bom.
Isso aí foi onde tudo começou.
O que que começou, cara? Porra, um filminho que fechou, um filminho bom, cara. Um dos melhores filminhos da Marvel, com início, meio e fim.
Eu tenho gatilho com essa época, que você ia pro cinema, tinha 10 salas no cinema, 9 estavam passando o filme da Marvel, velho.
Ah, não, tudo bem. Realmente foi uma época com poucas opções, eu concordo. Mas era bom.
Mas outro que se divertia.
Esse era qual? Qual era? Porque eu não sei diferenciar um filme do Homem-Aranha do outro. Não sei qual é.
É aquele do multiverso, que aparece os Homem-Aranhas antigos.
Tem uns três Homem-Aranha lá.
Ah, esse é bom.
Desenho?
Esse é mais recente, né? Mais recente.
É, é o último que teve dele. Porra, eu gostei tanto daquele filme, cara.
Ah, o que ele pede pro Doutor Destino? Faz a merda que eu fiz
isso.
Aí.
Doutor Destino, é isso. Esse cara tá todo mundo velho mesmo.
Ah, eu nunca vi nenhum filme do Homem-Aranha.
Nunca viu? Esse, pelo menos, você viu?
Não, Tommy Maguire, nenhum. Do Girafinho.
Nenhum filme do Homem-Aranha?
Nem os primeiros lá do...
Os Vingadores aparecem o Homem-Aranha, eu vi.
Não, mas tu não viu os do Maguire, lá, do Tommy Maguire? Lá?
Não. Pô, é bom, Tucano.
É que assim, o Tucano, às vezes, a vida dele dá um desvio, assim, que todo mundo perde o Tucano. Aí ele, de repente, ele reconecta. Se você tivesse dado um buffer.
Cara, outra palavra que eu não suporto é saudosismo e nostalgia. É uma praga essa merda.
Caralho, Tucano, o que tá acontecendo contigo, bicho? Conversa com a gente. Você pode se abrir aqui.
Tem muita internet. Tem que sair na internet, ver aí a vida.
Não, gente, vamos ver coisa nova. Vamos criar coisa nova. Fica aí, porra. Ficou uma semana a galera falando de He-Man. Deixa o He-Man lá na infância. O He-Man era legal lá na infância. Deixa o He-Man lá, gente.
Marcelo Bassoli chorando nesse momento.
Tucano, mas eu senti um grande prazer essa semana. A gente apanhou pra caralho dos motoqueiros, né? Quando saiu o trailer do He-Man.
Dos motoqueiros?
Eu não entendi também.
O quê?
Motoqueiro, porra?
Quase isso. O nome oficial do He-Man não é He-Man, né? É Masters of the Universe.
Of the Universe.
Tá. Ah, tá. Que nem Game of Thrones é GOT. Então, Masters of the Universe é Motu. A fandom de He-Man a gente chama de motoqueiro.
Caralho, que difícil isso.
Pra começar, uma galera que é motoqueira não merece... Desculpa.
Também não é lá muita gente, vamos combinar. A gente conhece só um, que é o Marcelo.
Acabou. Não fala assim de motoqueiro, não arranja problema com de motoqueiro não, pai.
Não, deve ser uma porrada de velhinha, que nem a gente, não vai dar nada. Não vai dar nada, não. Fica tranquilo, ninguém vai brigar, não. Ninguém mais tem idade pra isso, não.
Os motoqueiros tá tudo fazendo aula de pilates mesmo.
Porra, ninguém tem mais idade pra brigar, não, cara. Tá maluco.
Pilates é muito esforço, tá fazendo hidroginástica aqui no pingueiro.
É uma porrada de velhinho que nem a gente, relaxa.
Eu faço pilates, eu não durmo 3 dias, cara.
É, não, pilates é difícil. O Rex não aguenta o pilates.
É, pilates é foda.
Mas hidroginástica também pode ser pesado.
Os motoqueiros vieram bater na gente porque a gente não gostou do treino do He-Man, que a gente achou brega e o cacete. Eu falei, mas o He-Man era brega. Eu falei, mas aqui o He-Man é que eles estão se levando a sério. Se eles estivessem se levando na breguice que nem a Barbie, né? Tipo assim, mas não, eles estão querendo... Pelo menos foi o que o trailer apareceu. Tomara que não seja isso.
A primeira imagem mental de quando tu falou... Pela primeira vez que os motoqueiros caíram em cima de vocês, foi bem mais emocionante do que essa
história. E ainda tá ligado a sentir o prazer.
Pois é, grande prazer.
Porque parecia que a galera falou assim, vocês estão também botando pelo em ovo, porque, porra, deixa os caras fazerem um negócio diferente, não tem que ser tudo igual desenho, cacete e tal, não sei o que, etc. Beleza.
Pode fazer à vontade, mas você é obrigado a gostar.
Saiu a foto de divulgação da série live action do God of War com Kratos e o garoto lá, o filho dele. E aí, matar uma choradeira, um rasga-cu por causa do tamanho da barba do cara, do tamanho do ombro, se o cara tem a veia, tá saltado ou não tá. Meu amigo! Mas se o cara deveria estar com uma prótese de nariz pra ficar... Mas é micro diferença e etc. E tá todo mundo rasgando o próprio cu por causa do Kratos e eu fiquei muito... Me deu um prazer muito grande de ver isso.
Tá faltando conta de luz pra essa galera? Qual é?
Mas aí é o seguinte, sempre teve isso, só que agora tá pior. Saiu a Lara Croft lá, da menina de Game of Thrones, da Sophie Tano. Pô, a galera falando horrível.
Horrível? Falaram horrível?
Caraca, nossa, demais. O quê?
Eu queria muito ser horrível daquele jeito.
É isso. A primeira vez que me deparei com uma parada dessa, que eu fiquei com vergonha alheia, é quando saiu o primeiro trailer de Sonic e a galera começou a falar mal.
Não, mas o Sonic, o Ugly Sonic, aí merece.
Não, mas aí o bullying funcionou, né?
Aí o Alexandre, mas no Sonic...
Mas era muito diferente. Diferente, Tucano.
Então deixa os caras reclamar, porra.
O Kratos tá parecido, brother. Ele só não tá com a barba tão cheia quanto...
Ah, não tá, não.
Não, tudo bem.
Parece que ele tá com o cabelinho de palhaço.
Podia ser horrível o Sonic do primeiro trailer. Foda-se, é o Sonic, gente. Deixa o Sonic lá.
Mas eu sei. Então, mas eu sei porque você odeia nostalgia, né? É isso, eu sei.
O Mega Drive, tá ligado? Deixa ele lá.
Mas sabe o que é, Tucano? Eu posso trazer você pra uma empatia, esse tipo de coisa. A vida do trabalhador já é muito sofrido. Então qualquer alegria, qualquer pequena alegria.
O jeito que você tá falando é como se eu fosse inimigo da alegria.
Não, não, não sei que você não é inimigo da alegria.
Aparentemente, eu quero extravasar, eu também quero extravasar, lazer, escala 4x3, quero tudo isso, só que...
Caralho, escala 4x3 é foda, hein? Me assina é, nessa aí que eu também quero.
Fred, deixa gravado esse desdém, porque isso será uma realidade e será ouvida no museu do 4x3, vai ter um trecho do Nerdcast.
Olha só. Eu quero convidar vocês pra ver uma coisa junto comigo da imagem do Kratos, que é o mamilo dele.
Nesse momento eu não posso ver, porque eu tô tentando ver o show aqui da calcinha preta que a Kátia mandou.
Não, não, abra essa imagem, vá no mamilo esquerdo dele, veja que ele estava com frio e tá horrível esse mamilo.
Meu Deus, cara!
Não tá, cara? Isso aí tinha que ser reclamado, pô. Pra que deixou esse mamilo?
Ué, claro, porra. O Kratos foi morar lá no, no, na... Saiu da Grécia lá pra Escandinávia, porra.
Ih, não, tem um mamilo não. Mesmo.
É um botãozinho, não é um botãozinho da camisa, não?
Isso, olha só. Tá certo. Um mamilo, é na Grécia. Tem um mamilo. Na Grécia, é um calor, mamilo. Verão, Mediterrâneo. E foi morar lá nos confins da Noruega.
Se isso aqui é um mamilo, aí, vai isso. Arrancar. Vai arrancar.
Não, talvez. Tá uma verruga no máximo. Mamilo não é.
Ah, vai arrancar. Não é um mamilo, não. Esse de couro aqui vai arrancar o mamilola dele. Vai,
pô, aquilo ali é o que sobrou, cara.
Caralho.
Ele tá indo embora.
Olha lá, vai arrancar, cara. Ele é
capaz de cortar uma árvore dessa aí. Ele tá entumecido.
É o frio, cara. É o frio.
Não, gente, o mamilo dele fica abaixo. Olha a linha do mamilo do outro peito.
Ah, não, olha o grupo. Eu mandei. Olha aí.
Cate, infelizmente, não era pra eu estar participando desse... Eu fui chamado de última hora e eu não tô nesse grupo.
Ah!
Sabe por que você não tá nesse grupo? Você escolheu a bandeira da moralidade não usar o Telegram. Aí esse grupo tá no Telegram, aí você não tá nesse grupo, por isso.
Ah, é verdade.
Por que você não usa o Telegram? Aí você pode abrir em alto aí a imagem e a gente vai saber se é mamilo ou não.
Não é mamilo, gente. Não é. É uma parada do cinto dele, não é nem dele.
É, cara, isso é um mamilo. Isso é um mamilo, não, cara. O que que seria que não um mamilo? Pô, isso é uma loucura. Vocês acham que é o quê? Uma milha? O que é isso?
É um mamilo, porra.
Porra, o bico dele esticou.
Não, não é mamilo. O mamilo dele tá na faixa vermelha.
Pedro, você pode me mandar essa imagem? Que eu tô muito de fora.
Aí, Tucano, mandei a imagem pra tu.
Ó, tem um link aí no post pra vocês verem.
Ouvintes, deem um zoom no mamilo do Kratos e digam se é um mamilo ou não
um
mamilo.
Isso é um mamilo. E digo mais, esse mamilo tá sendo puxado...
Não é um mamilo porque não tem uma auréola em volta?
Pera aí, porra. Esse mamilo está sendo repuxado para o lado esquerdo e por cima. Vai rasgar.
A não ser que a auréola esteja toda embaixo desse cinturão.
Exato.
E aí o mamilo tá completo. Você tá vendo só a cabeça do mamilo.
Ele tá empurrando o milho do mamilho não, pra cima, cara.
Vai rasgar. Não, mas essa foto... O que seria isso se não um mamilo?
Eu acho que pode ser um pedaço dessa faixa de couro que por acaso tá com a mesma iluminação parecendo que é pele, não é pele dele.
Não faz sentido. Eu prefiro acreditar que é um mamilho.
Isso que eu ia falar. Qual é a realidade que a gente quer acreditar
pra
aqui?
Pra mim,
eu
isso quero é um mamilho.
Que é um mamilo.
Exato. Tucano vai decidir se é ou não um mamilo. Tucano, é ou não é um mamilo?
Eu quero chegar mais perto.
O ideal era a gente ver também o peito direito. Que pra ver se é um mamilo pra aberto.
Pra ver se dá match.
Isso. Caralho. Cara, quando você falou, quero chegar mais perto, não sei porquê, imediatamente me veio a cena do Didi chegando perto desse cara com a linguinha. É um mamilo, sério.
É um mamilo.
O Renato, o doutor Renato, né?
Doutor Renato. Caralho. Sabe quando você vai surfar com prancha de isopor sem camisa?
É isso.
O mamilo fica assim, ó.
Aí, é a estática que tá trazendo ele pra fora. Tá entupecido.
Cara, isso é um mamilo. Tá parecendo
cuscuz da cuscuzeira pequenininha.
Isso é um mamilho que vai romper a qualquer momento, hein?
Vai.
É. Não, mas pera aí, essa peruca de palhaço que ele tá usando aí, essa careca falsa dele. Pô, cheio de massinha. Ah,
pois é, tanta coisa pra reclamar, aí o pessoal reclama da barba. Vamos reclamar de coisas
importantes. Marcelo vai ficar puto, né? Porque quem
raspa
o cabelo, ele fica puto. Vassoli.
Ah, pois é.
É isso? Humberto Carrão, essa galera aí que não raspa o cabelo.
É, não pode, puto. Não pode. Quem não raspa não é ator.
Se ele botou touca, ele não é ator.
Pô, e esse moleque, desculpa, esse moleque tá mais pra pumúquio do que pra qualquer outra coisa, porque...
Aqui, não... meu filho. Não tem nada a ver com o Atreus, né?
Gente, não tem isso de não tem nada...
Eu não estou criticando, apenas é um apontamento.
Ah, mas ele é muito pequeno. Ele tá aí porque senão cresce em 2 anos e acaba a série.
É verdade.
É que igual a Stranger Things, que os meninos têm 42 anos.
Não, só quero saber hoje... se ele atua bem. Agora, depois de Cavaleiros dos Sete Reinos, eu não aceito mais criança incompetente. Caraca. Não, pô. Tá bom pra eles.
É verdade.
Pô, ele parece muito Ramos pra ele, um Stuart Little, um negocinho assim.
Stuart Chilino.
Esse moleque fazia todos os filmes, né? Pô, esse moleque era vampiro. Fazia...
Parece o moleque do filme do Tom Cruise lá do... Como é que é o nome?
É Maguire. Ah,
Jerry Maguire. Parece o moleque do Jerry Maguire também?
É esse moleque. Esse moleque tem todos os filmes.
Não, peraí. Não pode ser o moleque do Jerry Maguire. Tem alguma coisa errada aqui. Peraí.
Não, não é ele, mas deve ser o filho dele.
Ah, pode ser. Pode ser. O filho dele. Porque se fosse um moleque do Jerry Maguire, temos um sério problema aqui.
É o novo Arnold.
É, pois é.
Pra gente não falar de Terceira Guerra Mundial...
Desafio, né?
Eu queria falar da outra notícia mais importante da semana.
Teve outra?
Jim Carrey.
Cara,
eu quero discutir aqui onde, qual é a posição de você. Porque, assim, não existe uma história só. Tem milhões de histórias.
Quais são as histórias que tem aí, só pra eu saber?
Jim Carrey apareceu.
Muito estranho.
Com
muito
um rosto, assim, praticamente irreconhecível. E em zooms, o olho dele parecia diferente do olho do Jim Carrey normal. E aí começou a surgir teoria da conspiração de este não é o Jim Carrey, é um clone.
Se fosse clone, ele tinha que ser igual. E esse não é igual.
Não é igual, exatamente.
Fato, Tucano, fato.
Se o Dr. Ubieri estivesse vivo, maluco, ele ia ficar putasco com essa
nossa
história.
Nossa, ele ia mesmo, porque o que ele fez ali...
O Jim Carrey deu uma pirada, né, uns anos atrás, ele começou a seguir aquela seita gratiluz do Eckhart Tolle, aquele negócio do somos um personagem, sabe? Tem até uma parada filosófica ali e tal, mas é seita, não tem jeito. Mas aí, ele tava todo no negócio de se separar do eu, quem sou o eu, o Jim Carrey é só um personagem, eu sou uma outra, sabe, aquele negócio começou a aparecer dando entrevista bizarra, dizer que isso aqui foi lá no negócio de moda, falar que nada disso aqui é importante, esse aqui é o lugar menos importante, enfim, tava nessas aspirações, foi lá no Jimmy Kimmel, fez um negócio símbolo Illuminati, meteu a língua, sei lá, fez uma coisa, uma felação ao vivo lá, que parecia uma coisa Illuminati, as pessoas falam que o Jim Carrey tava maluco, que ele tava fazendo um monte de... tava com uns papos estranhos, e aí ele apareceu, tava meio sumido, beleza, ele fez o Sonic, né, que foi uma coisa meio...
Robotnik, maravilhoso.
Nossa, o cara voltou a trabalhar e tal, ele tava meio bizarro e tal, e aí, mas voltou a fazer filme comercial, etc e tal. E aí ele foi ser homenageado numa premiação na França e ele apareceu com uma cara meio... parecia que meteu um mega botox, uma harmonização facial, ficou um Stênio Garcia.
Ele ficou bem esquisito mesmo. Eu vi a foto, fiquei na dúvida se era ele ou se era alguém fantástico. Sem sacanagem. Eu não vi a reportagem, eu vi a foto só na chamada. Pensei, porra, não é o Jim Carrey, é alguém se fantástico. Fantasiando de Jim Carrey. Por que que alguém está se fantasiando de Jim Carrey? Aí fui fazer outra coisa, sacou? Mas agora você me dizendo que é ele mesmo?
Exato, mas aí você não entrou nesse buraco, porque você, o coelho te chamou e você não entrou no buraco.
Mas eu achei parecido.
Mas aí, o que acontece? Não, aí começou um monte de teoria, porque o discurso dele também, as entrevistas que ele deu, não tinham nada a ver com aquele estado de espírito que ele tava nos últimos anos, sabe? De ser um cara mais... Uhum. Nada disso significa. Ele tava completamente complacente, todo gracioso e tal, parecia que ele realmente tinha sido substituído por alguma coisa. E aí veio um monte de... Aí começaram a fazer VJ AI dele sendo substituído porque ele era um alienígena lagarto. Aí eles... E ele tá... O Jim Carrey verdadeiro tá preso lá, pedindo ajuda.
Faz sentido também. Faz sentido.
De repente é o Máscara, né?
É isso. Opa, grande mano. Boa.
Aí teve um cara que... O cara que faz make-up de celebridade. Ele faz... Sabe, com maquiagem ele fica igual a qualquer celebridade, etc. Aí esse cara meteu uma que era ele. Ah, não. Fui eu que tava lá de Jim Carrey.
Ah, eu vi isso aí.
Aí todo mundo ficou, ah, foi o cara, não era o Jim Carrey, viu? E aí viram o Jim Carrey numa festa, depois ele parecia que tava diferente, como se ele tivesse colocado próteses de verdade pra parecer estranho de verdade, sabe? Só durante a premiação e depois ele tirou e tal. Enfim, a minha teoria que é ele tá meio Andy Kaufman da cabeça. Isso é um personagem e ele fez de propósito, porque eu acho que ele tá atuando de verdade nessas entrevistas. Ele tá claramente sendo outra pessoa. E eu acho que é um daquelas... Lembra que o Joaquin Phoenix fez uma época essa porra?
Sim.
E aí ele fez um filme que tem um... Chama I'm Still Here, que é o mesmo nome em inglês do nosso filme brasileiro, que eu acho. Eu nunca vi esse filme, mas era algum experimento dele que ele tava fazendo. E estamos em época de voltar a esses marketing de guerrilha. vocês souberam o negócio do King of Queens que rolou recentemente?
É um filme que vai rolar, o ator publicou umas paradas na internet se fosse uma outra pessoa, e na verdade era um prequel do filme que vai rolar.
Teve a parada, tô ligando. Cara, teu marido parece o Kevin James, caralho, isso aqui.
Era um professor que todo mundo falou assim, caralho, acharam um TikTok de um professor que é igual o Kevin James, mas ele não falava sobre ser parecido com o Kevin James, ele só mostrava os alunos dele, essas coisas, e ficou meses rolando essa teoria de internet e tal, e aí no final o Kevin James revelou que isso era de fato uma campanha de marketing do filme dele, que ele interpreta um professor, que ele ia casar, e aí no filme ele é abandonado no dia do casamento.
Pela Julia Roberts.
Pela Julia Roberts. Fuga, né? Nos TikToks dele, ele tava falando que eu estou me preparando pra casar, entendeu? E aí a galera, quando descobriu, começou a fazer o roleplay nos comentários também, entendeu? Ah, mal posso esperar pro seu casamento. E o casamento do cara era no dia da estreia do filme. Ótima! Excelente campanha! Super legal!
Eu achei genial também, achei bem legal essa porra.
Então, eu acho que a galera tá meio que nessa e o Jim Carrey tá numa dessa.
Esse filme é remake?
Não sei.
É reboot? Alguma coisa?
Se for remake, você odeia, né?
Normalmente é. Não, é só pra saber se é pra eu gostar ou não.
Entendi.
Se é pra eu gostar ou não. Então a minha teoria é que o Jim Carrey ele tá fazendo uma coisa meio Andy Kaufman.
Ninguém teve essa gentileza com o Estênio Garcia quando ele fez aquele negócio com o Rio. De pensar, porque é marketing de guerrilha.
Porra, cara, qual é a temporada de Carga Pesada que vai vir aí?
É, tipo, ninguém tem essa gentileza com as atrizes quando elas exageram em preenchimento e botox e tudo mais. Então, não sei se eu vou apostar que é marketing de guerrilha por enquanto.
A Demi Moore mandou uma substância essa semana também.
Cara, mas aí também, olha só, eu vou dar aqui o meu gotejar sobre essa informação aí da Demi Moore. As pessoas reclamam que a mulher envelhece com cara de velha. As pessoas reclamam que a mulher, de maneira geral, tá velha, mas tá com cara de novinha, tá se achando. As pessoas reclamam que tá muito magra. As pessoas reclamam que tá muito gorda. As pessoas reclamam...
Tá muito forte.
É isso aí, Fred.
Caterina Zeta-Jones, no Wandinha, primeira temporada, tava com a cara. Apareceu com outra cara na segunda temporada, provavelmente fez uma porrada de procedimentos. Nossa, ficou esquisita, não é mais ela. Caralho, ninguém sabe também, né? É um esforço foda pra não gostar de mulher. É um esforço foda pra achar que tá sempre tudo uma merda. Não, sempre não. Tem que achar um defeito, gostar, né?
É, pode ser. Sim,
verdade.
Não gosta.
É um bom ponto.
É difícil essa porra, né, cara? Eu não consigo entender isso mais não, cara.
Não, mas olha só, eu sou a favor da pessoa envelhecer com o cara de envelhecer, ué.
Eu sou a favor da pessoa envelhecer como ela quiser. Foda-se, como o problema quiser, é dela. Quiser, a vida é dela, porra.
Não, não, é. Não, tá certo.
Se quiser dar aula de boné, pode dar.
Ah, vai! Vai, né? Quer usar uma touca no verão? Usa, porra.
O pessoal gosta Meryl Streep, né? Ou então Tom Cruise, que ficam fazendo... Eu não sei o que eles fazem.
Essa galera faz procedimento do mesmo jeito, pô. Só que é um procedimento mais discreto.
Isso. Não, só que aí não é todo mundo que é assim, entendeu? Todo mundo... É tipo Gretchen, velho. Gretchen tem 8 caras. Eu acho que ela nem sabe quem ela é mais, por exemplo. Que ela já foi, já voltou, já foi de novo. Agora ela tá bem com ela mesma. Eu não gosto de fazer essas gorações com a pessoa, não.
Ai, cara, mas deve ser horrível você ficar... Sei lá, tudo... É exatamente como o Fred falou. Tudo é criticado. Você chega, você não tenta, o pessoal, nossa, envelheceu igual leite. Aí você tenta, o pessoal, nossa, exagerou que não sei o quê. Ai, vamos pra ponta.
E eu acho que perde trabalho também, entendeu? A pessoa deixa de ser escalada pra vários papéis. Ela vai ser papel de velha. O papel da pessoa é velha. Tá de uma velha aí, traz uma velha.
Mas, o Pedro, olha só. O papel da Meryl Streep no Diabo Veste Prada, ok?
Sim.
Se você pegasse uma mulher, uma atriz excelente, etc e tal, Bererel, Timbu, Parará, Bonduro, de 30 anos, não caberia naquele papel.
Sim, mas ela não tá fazendo aquele papel por causa da idade dela. Ela tá fazendo dependente da idade dela. Tanto que tem 20 anos que fez outro filme. Ela continua com o mesmo papel.
Esse ponto do Fred faz sentido.
Ela está fazendo aquele papel pela capacidade dela, Meryl Streep, não pela idade.
Não, personagem. A idade não é um fator pro personagem.
Mas a idade é um fator pro personagem, sim. É.
Não, só pela experiência dela. Só isso.
Mas porra, não, só isso? Não, é um fator pro personagem porque mostra a fase de vida que ela tá e o quanto ela deixou pra trás por causa do trabalho.
Exato, porque não, faria sentido numa atriz de 30 anos.
Claro, mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa com idade, ou tá gorda, ou, sei lá, fora de algum padrão, ela não vai conseguir outro papel. Ela não vai fazer uma mulher jovem de 40 anos, mesmo que possa maquiar
O problema é que tem poucos papéis desse tipo. O problema é esse. O problema é que pra cara velho, tem muito papel.
É, isso aí.
Tem muito papel.
Isso, concordo.
Tá concorrendo o Oscar aí,
o Brad Pitt com 60 anos correndo de Fórmula 1, porra.
Esse lixo, tá de sacanagem, meu irmão.
O filme então, é legal, verdade. O filme é legal.
Eu não vi ainda, cara, eu tô enrolando pra ver Fórmula 1.
Cara, o filme é divertido. Destrovão
é muito melhor, de Destrovão.
Dias de Trovão. Não, concordo. Mas olha só, aí o Tucano vai ficar puto. O cinema é melhor há 20, 30 anos atrás.
Ah, meu Deus.
Aí, Tucano. Você tinha umas coisas muito boas. Pecadores é um filmão, porra. Bom pra caralho.
É desse ano, mas tem muito filmaço esse ano. Tem
muito filmaço esse ano. Mas pega aí, década de 90, 2000. Caralho, tinha um filmaço foda por semana.
Ah, a gente não conseguiu fazer terminar o Nerdcast dos filmes dos 90 ainda, pai.
Pois é, bicho.
É porque nessa época não tinha muito tanto reboot, tanto remake, tanto
exato,
muito
coisa original, né? Tinha muito original.
Tinha uma liberdade de roteiro também. Eu acho que os caras faziam os diálogos melhores.
É algoritmo. Não, tu só pra entender aqui a métrica. Jurassic Park pra você é nostalgia?
Não fala não, por favor, não.
É que eu não gosto, Didi, é que você não sabe, mas eu não gosto de Jurassic Park nem do primeiro.
Mas aí já é um problema de caráter, Tucano. Por quê?
Então, tem um problema aí de caráter no meio dessa história toda.
Porra, não, é uma história longa, eu já contei aqui. Eu não assisti esse filme no cinema, não tinha dinheiro pra ir no cinema. Eu fui ver depois de velho, aí o roteiro...
Aí não.
O roteiro
não.
É ruim.
Concordo.
O roteiro é bom pra quem tava indo no cinema, cara, é garoto, tá ligado? Aquela magia de você ver pela primeira vez dinossauro no cinema, perfeito.
Concordo.
Não teve isso.
Aí eu te entendo.
Cara, realmente. Mas vou te falar, envelheceu bem pra caralho. Eu não acho que envelheceu mal, assim. Eu prefiro ainda do que eu...
Envelheceu muito bem. Apesar de não ter penas, envelheceu muito bem.
Eu não acho que é filme ruim, só que não é pra adulto, é pra criança. Porque as paradas são pra criança aceitar.
Sim.
São simples.
Sim.
Então, ele só não é um filme pra adulto.
Como não? Claro que é, cara. Um filme de aventura.
Qual é o filme que, se você botar agora, todo mundo para ver e ninguém vai dizer que envelheceu mal? Robocop,
não.
Você tá maluco?
Absolutamente atual.
Ó, primeiro que hoje em dia não existiria um Robocop mais.
Concordo pra
caralho. Aquela cena que ele mata...
Só não era censurada no cinema em casa.
Não, pera aí. Ô, Pedro, olha só. Eu não estou falando que é um filme que seria feito hoje. Eu estou dizendo que é um filme que não envelheceu mal.
Filme excelente, é.
O roteiro tem lá suas tosquinhas, etc e tal, mas é um filme que você olha e fala, foda-se, eu aceito a tosquidão, porque nessa realidade aí, é essa tosquidão aí. É um filme que você senta pra ver, início ao fim, porra, maneiro. Você sabe o que você vai receber, você recebe, você fica feliz e vamos que vamos. Não é um filme que envelheceu mal. Não é, agora Alexandre vai ficar puto, não é um Guerra nas Estrelas que você vê hoje e fala, caralho, isso é uma merda, mas eu vou ver assim mesmo. Não tem o menor sentido desse roteiro.
Eu mostrei episódio assim 4 pros gêmeos aqui.
Não tem como, é muito lento, não, é muito antigo, muito lento, outra linguagem.
Não, mas eles adoraram porque são eles crianças. Têm os bonequinhos, tá ligado? Eles têm o Star Wars de banho. Brinquedo preferido dele é o C-3PO, tá ligado? Ele teve uma época que ele só ia pra escola se estivesse levando o C-3PO. Ele perdeu o C-3PO. E aí, no Natal, a gente comprou um outro, conseguiu recuperar. E até fiz vídeo, foi muito bonitinho, ele ficou todo feliz que voltou o C-3PO. E aí eu mostrei o filme. E quando aparece o C-3PO pela primeira vez, Alive, o boneco do Thorzinho!
Que bonitinho!
Os dois ficaram mega felizes de ver os bichos lá.
Não, é que o Tucan foi inteligente. Ele fez um mental priming, né? Ele fez um condicionamento mental antes de criar uma referência pessoal, etc. E depois de mostrar na TV. Muito boa. Boa. Aqui, Star Wars nunca engrenou, não.
Star Wars, a gente vai de besta. Porque sabe que é pra criança. Tudo ali é pra criança. A gente vai achando que vai ver o negócio, o cara tira um leite verde e bebe.
Não, mas isso nossa, é qual? Gente. Qual?
Azul. Que letra
azul. Verde. Eu, primeiro lugar, eu fui ver todos no cinema. Inclusive, eu fui multado no último filme. Que foi uma porcaria. Por excesso de velocidade, eu estava a 50 por hora, numa via de 40.
Nossa, achei uma pena que tinha sido multado a pé dentro do cinema.
Eu acho que tinha acendido um cigarro dentro do cinema, né?
Vamos voltando pra casa, velho. Normal, dirigindo normal.
Que filme é esse que você foi multado?
Star Wars, o último. O que o Satanás dá o beijo na
Ascensão Skywalker.
Isso. Mas peraí. Esse último filme você foi ver no cinema?
Fui ver todos, Fred. É um inferno. Eu não sei o poder que Star Wars tem comigo. Porque eu acho ruim, mas eu vou em todos.
Tu vai ver o do Mandalorian?
Rapaz, eu parei a primeira temporada. Não vi o resto, não.
Não, mas o filme que vai ter esse ano vai ser...
Eu atraso aí. Vai ter filme.
Não, eu não vou ver, não.
Não pode. Sei se eu vou ver, não.
Spin-off, eu vou com boneco. Pô, tá maluco.
Você eu vou ver, não tem jeito.
Gente, é igual assistir o Desfile das Campeãs. Tu já sabe que coisa é meu porra, tu já assistiu no Carnaval Normal, tu vai ver de novo. Pode ser,
não tem problema, exato.
Você viu o Desfile das Campeãs?
Claro,
você porra. Você vai pela vibe.
carnaval, tu vê, às vezes tu consegue a fantasia perdida de alguém, ainda vai desfilar, quando tava no Rio, ainda é isso, tá assistindo a parada, daqui a pouco a gente liga. Aí, meu irmão, tô com meia fantasia aqui, vai.
Porra, tô
aí,
com meia fantasia.
Excelente.
Deixa eu contar uma experiência terrível que aconteceu na minha vida.
Por favor.
Recentemente, o senhor K falou aí da Miranda.
Desculpa,
né?
Desculpa. Eu sei que teu filho, mas desculpa.
Não, é uma referência, ele só tá referenciando.
Você falou aí da Miranda, né? Do viado. Do viado.
Que filme é esse que você baixou aí, Tocano?
Caralho.
Eu ia falar o viado veste trada.
São 10:30 da noite,
pô. Tocano, tu baixou o filme errado, Tocano.
Palavras. O diabo veste Prada.
Tu baixou o viado.
Recentemente,
o Cano baixou o filme errado. Ah.
Eu cliquei numa série. Tá famosa a série. Eu cliquei inadvertidamente.
Inadvertidamente.
A série chamada Emily in Paris.
Porra, já vi. Maratonei, irmão.
Aí tem uma personagem que também é mais velha, que é a dona da agência de publicidade, que faz todo sentido ela ser mais velha, inclusive, porque ela pega os caras mais novos, e aí às vezes tem preconceito e tal, não sei o quê. Eu e a Bárbara começamos a maratonar, tal qual o Didi Braguinha. Só que é assim.
É maratonável, Emily in Paris. Tem que ver tudo isso, uma vez.
Eu tava vendo e tava interessante, porque eu tava vendo mais por saudade de Paris, sacou?
Caralho,
de ficar vendo lá as ruas, os bistrôs, brasseries.
Aquela saudade humilde.
É, porra, tocando é de uma humildade foda, cara. Mas vamos lá.
Aí, do nada, na quarta temporada, assim, a série não é nada demais, assim, mas é divertida, assim, engraçado, tu dá umas risadas.
Maratonável.
É rápida, numa sexta-feira você vê 3-4 episódios, tomando vinho. E aí, na quarta temporada, acontece alguma coisa. Não sei se o roteirista teve, sei lá, um AVC, alguma coisa. Ficou na mão do estagiário.
Aí fodeu.
A parada degringolou de um jeito, e agora eu consegui terminar, né? Vai ter temporada nova, não sei se eu vou...
A palavra consegui diz muito.
Consegui a parada.
É, porque eu passei duas temporadas, a 4 e a 5, em todos os episódios. A Bárbara morria de rir aqui, que eu falo, não é possível isso, vai tomar no cu. Aí ela falou assim, pô, tu tá mais irritado do que se divertindo vendo a série. Pois é, agora tem que ir até o final essa porra. Ruim pra caralho. Tem uma hora que o chefe de cozinha lá, ele abre um restaurante, bota o nome da avó e traz a avó na inauguração pra ajudar ele a cozinhar, que aí ele ganha uma estrela Michelin, é a parada mais fácil que existe. Ele...
Olha, porra, a velhinha resolveu a vida do cara.
Aí ele deixa a velha lá na cozinha, tomando conta do restaurante e vai viajar. Tranquilo, tranquilo. Aí, chegando no final da temporada, ele vai passar o Natal com a ex-namorada, com a família da ex-namorada. E fala pra Emily, ele fala assim, é porque eu não tenho família.
Meu Deus, cara, matou a velha.
Tu tinha voto, é o começo da temporada, filha da puta. Que porra.
Inclusive, foi a velhinha que te deu a porra da estrela Michelin, seu puto.
Não, ele vendeu a alma dela pela estrela.
É, cara.
Faz muito sentido, agora faz muito sentido.
Era da Normandia, por isso que não aparecia a família. Não, mas aí, do nada, ele não tem mais família, tá ligado?
Desistiram, o roteirista desistiu.
Isso
aconteceu em Game of Thrones.
Eu vi o título de uma matéria, de uma crítica, dizendo que você fica mais burro quanto assiste. Você sente seu cérebro regredindo enquanto assiste Emily in Paris. A crítica era essa.
Caralho. E eu fico falando assim, cara, todo mundo na série quer pegar a Emily. E a Emily se veste mal pra caralho, tá ligado? Toda esmilinguida. Aí eu descobri que ela é filha do Phil Collins, maluco.
A Lily Collins.
Fora que botaram, no determinado momento da série, botaram uma personagem incidental, que era ucraniana. E aí, mas dá 5 minutos que a mulher tá lá, ela começa a roubar a loja, tá ligado? É tudo estereótipo, sacou?
A grande crítica é essa, cara, não acredito que a gente tá fazendo review de Emily in Paris, mas a grande crítica é essa, que é só estereótipos. Todo mundo fica puto com a série por causa disso.
Não sabia que era isso tudo, não.
Ucraniana é essa, aquela, será que eu só esqueci tudo que eu vi, ou será que tem, tipo, 5 temporadas que eu não assisti?
Eu acho que a ideia dessa série não é uma série pra você levar a sério, de jeito nenhum. É uma série pra você ver aquela parada antes de dormir, sacou?
Isso. Sim, é tipo dorama. Só que nas 3 primeiras temporadas, você ia dormir tranquilo, feliz, com o coração leve.
Agora você vai dormir puto.
Kitos, vou dormir puto.
Mas aí, sabe qual é o erro? Sabe de quem é o erro, Tucano? Desculpa te falar isso, mas sabe de quem é o erro?
É, lógico que foi eu. Que cliquei nessa merda.
Exatamente, cara. Entenda, isso não é pra você. Você não é a audiência pra essa merda. A Priscila fica vendo o Emily em pé, então beleza, vê aí. Bota uma toalha na cara, bota o meu auricular e até amanhã, vou dormir, sacou? Agora,
tem série que você sabe que vai ficar uma merda mais cedo ou mais tarde. E aí, quando chegar algum momento que funcionaria de final, o esquema é tu apertar o pause e dizer, e acabou. E aí, auto-hipnose, entendeu?
Eu fiz isso com The Walking Dead. Eu larguei. Na metade.
Eu larguei o quadrinho, na verdade.
A última vez que eu vi, o quadrinho tava na 60 e cacetada. Continuou ainda.
Eu não sei, eu larguei no meio.
É tipo One Piece, né, cara?
Infinito.
Infinito.
Acabou a primeira temporada. 7 mil episódios.
Porra, como assim? Ah, mas One Piece não ficou ruim, né?
Eu nunca vi.
Tem uma coisa em anime que é muito engraçado, que às vezes a pessoa não gosta, e aí tem uma frase assim, não, rapaz, vá até o 10º episódio, que melhora. Tipo, porra, você tem que assistir 10 episódios.
10 episódios de 20 minutos. Depois do 60,
ele embala. Depois do episódio 100, ele embala e fica bom.
Ih, depois do 100, cara, você não para mais.
Não, cara, deve ser bom, as pessoas gostam, é um fenômeno mundial. Eu não tô dizendo que é ruim, eu só nunca vi. Eu sei que tem milhões de episódios, isso eu sei que tem milhões de episódios.
É uma dedicação, mas aí... É porque o One Piece, cara, é um esquema que você olha e diz, não vai dar pra assistir. E aí você começa a assistir e você fica, não acredito que um dia vai acabar, tô mal.
É.
E é apegado, mas é bem bom.
Pedro, você quer participar do mercado de especulação que mais cresce no mundo?
Te apresento relojoaria.
Não.
Cara, que trailer de golpe é esse? O que tá acontecendo?
Lego.
Lego é foda. Ah,
é mais que Funko?
Muito mais. A Lego quase faliu. E aí fez umas mudanças lá, licenciou um monte de coisa, fez um monte de filme, jogo que deu certo, etc e tal. Mas o pulo do gato da Lego foi desistir de insistir que eles só vendiam parada pra criança. Ele falou assim, a gente tem gerações de adultos que cresceram com Lego e eles começaram a marketear aqueles Legos, né, mais caros, de arquitetura.
É. A merda da nostalgia.
É isso.
Alexandre, lembra daquele box de Warhammer 40K que a gente comprou junto em 2016?
Da Lego?
Não, Warhammer 40K. Los Angeles.
Lembro. Porque eu perguntei se o cara podia fazer uma empresa da Amazon e o cara falou assim, a Amazon não é uma loja de verdade.
Isso, exatamente. O cara me deu lição,
tá certo
isso. Isso. Então, eu acabei de ver aqui R$2.500.
Oi!
Aberto.
Caraca.
Tu tem a tua ainda?
Está lacrado até hoje. Mint conditions.
Puta que caraca, Fred. Olha aí. Aí sim. Não, mas olha só. Lego é o seguinte. Tem o Lego arquitetura, Lego plantas, Lego bonsai.
Tem o Lego Game Boy, que é muito fofo.
Tem o Lego Ideas, que é tipo o Lego que a galera... Fred, você pode fazer um projeto de Lego e você manda pra lá e a galera vota e se for votar ele vira um produto mesmo. Tipo, o Lego do Saturn V, né? O foguete que levou a minha lua e tal. Foi uma ideia do cara e tal. E aí foi puta sucesso. O cara venderam, sei lá, milhões e milhões dessa merda. E aí, o que acontece? Agora tem a galera que compra, quando sai um Lego novo, sai super limitado, porque é caro.
Compra e segura.
E a galera compra e segura. Tem um ciclo aí de 1 ano e meio, 2 anos que a galera fica comprando e segurando. Até um problema pra Lego, que os caras esgotam o mercado logo cedo, e aí os caras ficam segurando, só daqui a 2 anos que vai voltar a aparecer, acontecendo 3, 4, 5 vezes mais. E teve gente, com a Sotabanco, joalheria e tal, é tudo muito perigoso, porque tem muita segurança, né, pra o assaltante, né, a galera começou a roubar loja da Lego, que não tinha segurança nenhuma, roubava um Lego de R$800, que era que nem roubar um iPhone, maluco. Roubava um Lego de R$800, R$1.000, sentava em cima disso por um ano e meio, o cara vendia por $10.000, sei lá.
O cara roubava pra investir.
Pra investir, brother.
Então, mas eles aprenderam com Pokémon e Magic, né?
Isso, é, umas paradas especulativas de raridade, tá?
Que nem o Logan Paul acabou de vender uma carta de Pikachu por R$16 milhões.
Nossa, senhora.
Cara, eu vou te falar que eu admiro ele ter conseguido vender. Eu só fico impressionado é que alguém pagou.
Se alguém pagou, é verdade. Tá mesmo, viu, velho?
Todo dia sai um malandro
e um otário.
Mas, Fred, a gente já entendeu que não existe nenhuma relação entre inteligência e quantidades vastas de dinheiro.
Não. Exatamente. Não necessariamente. Pode até existir, mas não necessariamente. Não é uma excludente, sacou?
É, exatamente. Pode existir, mas...
Não é uma excludente.
Ele paga imposto nessa carta?
Tá valendo uma grana, bicho. Tô feliz, viu? Qualquer merda que der aqui em casa, eu vendo ele.
Olha aí.
Bom, não choveu esses dias aqui, alagou o andar de baixo e onde eu tô agora aqui, caiu água do lustre em cima do piano.
Pô, a confusão tá, não foi?
Acho ele que não tá sacando aqui o piano no outro quarto.
Não, peraí, acho que eu não entendi. Caraca, do quê? Do
piano de calda.
É um piano elétrico, não é de calda.
Caralho,
né?
Pedro, tu tem
Olha.
Tu tem um... piano de calda em casa. De
calda não, porra, elétrico.
Caraca.
Aí eu vou fazer uma reforma aqui.
Qual o nome daqueles pianos chiques?
Eu estou aprendendo a tocar numa...
Tu tem o Steinway & Sons?
Não tenho.
Quase olhe.
Catiuxa.
Diga.
Eu descobri que tem Funko Pop do Ariano Suassuna.
O quê?
É.
Não oficial.
Tô procurando agora. Ariano Suassuna, boneco estilo pop em 3D. Cara, isso aqui pode ser o Ariano Suassuna. Ou do Azaghal.
Caramba.
Ei, eu meio legal. Que amei isso aqui, tá?
Mas ele tá com a roupinha, né?
Tu olha a Bíblia ali, né? Ele vai compactar. Mas tá muito com a
camisa vermelha.
Tá, mas esse é um negócio de fã, não é? Um negócio feito por fã.
É, deve ser.
Tá, olha só.
Pop.
Achei um negócio aqui no AliExpress que eu não vou comprar porque eu tenho amor nos meus olhos, mas achei genial. Um óculos de sol redondo polarizado. Mas aí. Não é só polarizado. Sabe a lente de câmera, que ela é polarizada, mas é um filtro, na verdade, que você vai girando e ele vai aumentando ou diminuindo a polarização?
Excelente isso aí.
Olha, o óculos é disso. Puta, fuderoso.
Isso é maravilhoso.
Provavelmente vai quanto, te deixar quanto? Cego.
Compre aí, só pra ver. Vai.
R$26. Eu acho que meus olhos valem mais que R$26.
Não, mas R$26 dá pra tu testar.
Se a gente ficar cego também. 10 Rolex e 3 desse, a gente vende na praia, um fim de semana a gente lucra bastante.
Ah, sem dúvida.
Se vai pro Rio de Janeiro.
É só não usar o óculos na praia, pelo amor de Deus. Mas capaz de ser uma lente de aumento, vai queimar.
Rio de Janeiro, o mercado não é tão aquecido, não. Quando eu mudei pro Rio de Janeiro, eu comprei 2 caixas de cerveja, peguei um isopor e fui pra praia vender. Vendi 2.
Bebeu o resto, né?
Não, eu tinha 12 anos, caralho.
Ah, tá. Caralho.
Ok, importante. Essa informação é importante. Por isso,
tudo bem que eu não tinha um molho, né? Não ficava gritando que nem os
caras. Pois é, não tinha. Tu foi vender cerveja na praia com 12 anos, como é que tu fazia?
Eu e meu irmão. Meu irmão tinha 12, ele tinha 7.
E aí, mas como é que era o seu pitch de venda?
É, então, é isso. Não tinha muito, né? Só falar lá.
Qual era a cerveja?
Alguém quer cerveja?
Alguém, cerveja, vai.
Então a culpa não era do mercado que não tá aquecido. A culpa era das crianças que não sabiam trabalhar.
É verdade.
A culpa era das crianças que não sabiam
trabalhar. É, eu falei, se eu não vou perdoar a Tomirinha, eu não vou mais perdoar a trabalhar a Tomirinha.
A sorte é que eu vendi pro chefe do meu pai.
Porra!
Quando chegou em casa, ele falou assim, essa cerveja é de quem? Aí eu falei, é eu que tô vendendo. Aí ele falou, sua, meu me patrão. Vende. Aí me deu o dinheiro.
Cara, deu bem, hein?
Mas era empreendedor, hein?
Porra, você total. Você
pouco pra comprar um Rolex.
Já tava no campo certo.
Você vai conseguir.
Aqui em Santos, quando era carnaval, eu vendia, né? Cerveja nas bandas.
Sério?
É, eu e um amigo meu. E aí, esse amigo meu, ele falou assim, porra, vamos botar sal no gelo, que aí demora mais pra derreter.
A velha história do sal no gelo.
Pois é, e aí, porra, o segundo cliente foi abrir, tomou, falou, porra, cerveja salgada, vai tomar no cu, me dá meu dinheiro de volta. Aí eu falei, puta merda, e agora? Vai ter que tirar essa...
Mas como assim?
Porque o sal
ficou grudou na latinha, né, velho?
É. Ele não limpou a latinha, porque ele não tem medo de leptospirose.
Eu vendi uma parada também muito boa, que era aquele iogurte chame com vinho ruim, tá ligado? Com vinho sangue de boi.
Nossa.
E botava leite condensado, o bagulho ficava docinho, ai. A galera gostava.
Caraca, peraí, tu fazia o quê? Era chame com sangue de boi?
Leite condensado e vinho.
O nome disso é espanhola, né?
Não sei se é não, tá? É,
sei, eu conheço outra coisa como espanhol.
Tem a bebida espanhola também.
Olha, conversar com vocês jovens é sempre uma informação nova.
Vendi muita água mineral cantando a música do Carlinhos Brown.
Clássico. Olha, água mineral.
Voltamos.
Essa época eu vendia bem, sabe?
Isso não é pagode.
Não é pagode, mas é música popular isso mesmo. É
Carnaval de Recife, 97, você tem respeito.
Carnaval
com ele. Água.
Olha,
fala um negócio de carnaval.
Cara, volta umas memórias assim, voltam uns flashes na cabeça, meu Deus.
Fazer que você não tem saudade.
Aliás, outro dia, Pedro, eu andei de ônibus. Foi muito interessante.
Outro dia, caralho, vai se fuder,
meu
Fred.
Meu Deus, cara.
Vai se fuder. Olha, 20 anos, o cara vê. Nossa, agora o cancelamento vem mesmo, caralho. Mas outro dia eu andei de ônibus.
Sim, cara. Eu não me lembro quando foi. Quer dizer, eu me lembro. Não, eu não me lembro.
Ai, caralho.
Deixa eu terminar. Eu queria ver como era.
Eu não me lembro quando foi a última vez que eu entrei na rodoviária Novo Rio pra pegar um ônibus. Talvez tenha sido pra Recife, em 97. E outro dia eu fui pra São Paulo.
Ah, lá, você tá falando de ônibus interestadual.
É.
Pegou o Normandie.
Porra, cara. Não, era Águia Branca. Gostei, cara. Achei. Foi uma viagem muito mais tranquila do que eu esperava. Sem sacanagem.
Ah, tu foi de ar-condicionado, de Wi-Fi. É outra experiência, compadre.
Fui. Rio.
Teve uma época que eu preferia ir pro Rio de ônibus do que de avião, porque eu entrava no ônibus às 11h30 da noite, dormia antes de sair da rodoviária e acordava
já no Rio. Sem a dor de cabeça de entrar no avião, do aeroporto, de não sei o quê.
Sim, mas aí ele toma como uma garantia que ele vai sentar numa cadeira de um ponto de ônibus e vai conseguir dormir. Aí beleza, aí é a sua vantagem mesmo.
Não, achei bom, cara, achei bom. Agora, quanto ao fato de andar de ônibus, ônibus, não, aí realmente tem alguns anos, tipo, não lembro quando foi, desculpa.
Tudo bem.
Porra, Alexandre, quando foi a última vez que você andou de ônibus no Rio de Janeiro? Vai cagar essa goma na minha cabeça?
Eu não sei andar de ônibus mais também, faz muito tempo que eu não pego ônibus, eu só pego o metrô, então, quando eu vou pra São Paulo, porque eu vou de bicicleta, né, pra faculdade.
Até São Paulo?
Não, pra faculdade eu vou de bicicleta.
Caraca!
Mas agora eu descobri que dá pra pagar, porque antigamente pagava com dinheiro, né? Não existe mais dinheiro. Eu descobri que agora aceita cartão e Pix.
Ah, tá de sacanagem. Cartão de crédito no ônibus?
É.
Você tá de sacanagem, Tucano. A gente chegou lá, finalmente.
Na semana passada, começou a chover pra caralho de tarde. Choveu muito. E aí os alunos começaram a mandar mensagem no WhatsApp perguntando se ia ter aula.
Ah, eu vi esse post no teu Instagram. Se eu chegar seco, eu vou fazer a chamada.
Isso, e aí eu cheguei. Ah, que maravilha. Quando chegou umas 5 horas, parou de chover. Eu falei assim, ó, não tá chovendo mais. Então vai ter aula. Aí, mas o senhor vai fazer chamada? Aí eu falei, sim. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou de bicicleta. Se eu chegar seco, eu faço chamada.
Gênio.
Fui filmando nos stories, cheguei lá impecável, não tava nem suado.
Melhor professor do Brasil, padre, vou te contar.
Tinha 10 pessoas na sala, numa sala de 30.
Cara, olha só.
E ficaram com falta.
O acordado não sai caro, Tucano, você avisou, não avisou?
Exatamente.
Então, não, e foi gênio, porque ele colocou na mão do destino.
Exato.
Se eu não ter chamada.
Colocou na mão do cacique cobra coral, é isso que ele fez.
Verdade. Isso.
Agora, a parte triste. Na ida, não choveu realmente, eu tava seco. Aí na volta,
meu...
Caralho, mas arregaçou um pé. E aí eu tive que ir pra debaixo de uma marquise com os moradores de rua, tá ligado? E chovendo pra caralho. Mas aí
é karma, né? Karma porque os alunos ficaram chateados.
É, e eu encharcado. Aí eu falei assim, vou ter que sair daqui, velho. Vou na chuva mesmo. Aí fiquei, sei lá, uns 20 minutos debaixo da marquise. Falei, vou na chuva. Aí comecei a me arrumar pra ir na chuva. Botei o fone, botei o boné, que eu tava sem boné. Fechei o casaco de tactel da Seven Kings. Subi na bicicleta e na hora que eu fui sair da marquise, parou de chover.
Aí, tá vendo?
Porra. Eu acho que você teve sorte, porque
Deus
os seus
alunos... Deus é bom o tempo todo, né?
Porra, foi exatamente o que eu pensei, Tucano. Caralho, impressionante.
Alfonso Hamstein. Os alunos não são unidos. Se eles fossem unidos, eles iam marcar um deles pra te molhar na ida. E ia, né, ajudar os que não iam.
É verdade. Fica faltou a dica união.
Aí pra próximo desafio que o Tucano botar.
Quer dizer, você tá falando que um ia sacrificar o semestre pra todos não receberem a falta.
O semestre, ia passar ali naquela poça d'água, professor, foi sem querer, você quer o caralho.
Teve um ex-aluno que me mandou até uma mensagem nostálgica, chegou e falou assim, que saudade dessas babojeiras.
Babojeiras.
Eu fosse professor, eu passava todo mundo e pronto, acabou. Pronto.
Não, mas o tu adulto, diz isso enquanto tu não tá envolvido.
O adulto, entendeu? O adulto dá trabalho pro adulto fazer prova, porque quando você faz a prova e tem que corrigir a prova e fazer as coisas depois da prova, você que tem o trabalho depois. Você não acha
que falou que é adulto? Aluno não é adulto.
Caralho.
Professor, quando vai assistir aula, vira aluno, e aluno não é adulto.
É verdade. Eu segui aqui o meu amigo Matheus Bate que falou isso, mas ele ensinava crianças, né? Eu não tinha percebido que, de repente, o adulto vira também uma criança.
Não, mas isso é um ponto, é verdade. Eu achei uma pérola de sabedoria, inclusive. A galera que tá querendo voltar no tempo aí e ficar jovem, estudar.
Cara, mas quem que tá querendo voltar no tempo e ficar jovem?
Jim Carrey.
Não, mas ó, esse ano eu vou fazer vestibular de novo, pô. Eu fiz vestibular ano passado.
Tu vai fazer pra quem, Didi?
Cara, então, eu fiz ano passado de bobeira pra ver como é que eu tava. Pra saber se eu tinha potencial, se eu estudasse ia fazer alguma diferença, sabe?
Uhum.
E aí eu fui até, assim, melhor do que eu imaginava, assim. Fiquei, porra, tirei 600 e pouco, assim.
Mas você fez sem estudar?
Fiz sem estudar, e aí eu não passei, eu queria passar pra UNB, pra pública aqui de Brasília. Psicologia ou filosofia, tava para as duas. Obviamente não passei nenhuma delas, mas entrei naquela lista. Eu seria aprovado, eu teria a chance em duas faculdades, uma no Acre, na Federal do Acre.
Você acredita nisso?
Tu fez o SISU?
Fiz o SISU, maneiro pra caralho, parece um feirão, maluco, todo dia. dia eu entrava lá, porra, é hoje, caralho. Quando eu vi que eu não tava mais na disputa de filosofia da UNB, eu fui catando, né? Eu falei, meu irmão, onde é que outra faculdade tem aqui em Brasília que eu posso me candidatar à pública?
Ó, vou te falar, eu te dou o maior apoio, cara. Faça vestibular, volte a estudar.
Não, eu vou fazer, cara. Eu tô começando aqui agora já.
Mas faça uma matéria de
exatas. Se eu consigo passar, tá ligado?
Se bem que psicologia, isso é bom. Todo mundo maluco aí já, no mundo.
Filosofia tem também é maneiro.
Filosofia é maneiro, cara. Filosofia disputado pra caralho. Legal, a média mesmo de corte é 700 e porrada, o bagulho altão, maluco. Eu fiquei impressionado, cara. Cara, a minha nota, ano passado eu teria passado. Se
ó, fosse filosofia, um ano antes, filosofia tu, depois de 4 anos, tu pode fazer um perfil no Instagram. De intelectual, né? Fica famoso.
Nem precisa disso. Um monte de gente autoproclamada filósofa aí faz aí o zarauto do fim do mundo. E toda hora tem alguma coisa que tá acontecendo.
Cara, filosofia deve ser uma parada maneira de estudar nesse momento da vida. Noite, sério.
Né? Noite, é maneiro, mas só que é uma parada. Filosofia, você não pode estudar sozinho. Não tem como ser autodidata filósofo. Porque não,
concordo.
Você tem que ter troca. Tem que ter conversa sobre os textos que tu lê, tá ligado? Porque cada um tem uma visão e tal, não sei o quê, pra você amadurecer um pensamento crítico.
Sócrates ia ficar puto se, com essa história de aprender sozinho e achar que sabe tudo.
Pois é, a gente tinha que fazer Nerdcast Filosofia, tem que chamar a galera de filosofia aí, porque a galera perde há muito tempo.
Já chamou o Didi, porra. Estudante
não,
de
calma, filosofia. Não, calma, não passei ainda, não.
Didi no Nerdcast, especialista. Instagram já.
Ô, Didi, foda-se.
Arroba Didi Pensa, vai.
Didi, foda-se, problema é teu, dá teu jeito pra passar.
Na ideologia, falando várias teorias, porque Nietzsche, quando ele falava do super-homem, você parece que vai ficar bom?
Filosofia por é bom. Por 3 dias eu tava aprovado numa faculdade, liguei minha mãe e falei, mãe, aproveita, pode ser que hoje eu não seja mais aprovado de noite.
A gente raspando a cabeça, porra, assim.
Já tava felizão, tatuando a NB na careca e tal. Porra, felizão. São 5 dias de SISU, né? São 5 dias de SISU. Aí eu, porra, no terceiro eu ainda tava aprovado. Eu falei, caralho, é o mais longe que eu já cheguei na minha vida.
Que felizão, que é
ligando que pra todo SISU? Mundo, pra família. Agora eu posso ganhar um carro. Cadê? Cadê quem vai me dar um carro?
É o processo seletivo pra todas as universidades públicas, tá ligado?
Ah, maneiro.
Cara, é bem legal. Tu aplica pro Brasil inteiro, irmão. Inteiro.
Porra,
inteiro,
que maneiro.
Como se fosse um Enem de universidade pública?
Não, o SISU, ele é um feirão de vagas. Então ele tem vaga pra todas as entidades que estão participando do Enem. O SISU é obrigatório, tá lá. Você vai lá e aí você vê as ofertas que tem.
Mas ele não é uma prova específica?
Não, não. O SISU é esse feirão.
Ah, tá.
Vem o Enem... Depois do Enem tem o SISU.
Ah, aí você usa os seus créditos de Enem pra comprar no marketplace de universidades, é isso?
Pô, não é pra comprar, é pra disputar a vaga no feirão do SISU, que ainda mais. É maneiro pra caralho, maluco. Aí, eu vou te falar, eu fiquei empolgado pra caralho fazendo as provas. Empolgado pra caralho. Eu tava jogando jogo de tabuleiro, cara. Eu sentei pra fazer a prova e eu tava, porra, aficionado na prova. Meu Deus, eu não sabia porra nenhuma, então eu falei, eu vou eliminar as provas.
Não me surpreende, não me surpreende.
E responde uma parada, você tava menos preparado pra essa prova ou pra lutar de armadura?
Grande pergunta.
Olha, a resposta é: o desempenho foi similar nos dois lugares.
Tu desmaiou na prova?
Sim, 3 vezes.
Não desmaiei necessariamente, mas assim, chegou no final da parada, deu, sei lá, meia hora pra acabar, eu tava fazendo meu lanche de meio de prova. Crente que ainda tinha mais 2 horas e meia de sacolé de prova pra frente. E a mulher anunciou, faltam meia hora pra terminar. Eu fiquei, meia hora, faltavam 45 questões ainda.
O Didi com aquele biscoito Becel na boca.
Era biscoito de polvilho, paçoca e pirulito.
E aí, de repente,
C.
Não, eu não sou desse, vou te falar, eu não sou desse. Eu sei que estatisticamente vale mais a pena tu chutar a linha e tal, porque tem mais chance de acertar. Gosto de jogar os dados pra cada questão. Eu passo o dedinho em cima da letra pra sentir a energia dela. quando o sangue pulsa em cima da letra, fala, opa, essa aqui.
Meu Deus.
Maravilhoso.
Só que nessa não deu tempo nem de fazer essa mandiga do dedinho pra sentir a energia, porque tava com muito pouco tempo. Eu consegui preencher 70 questões com algum nível de consciência. Aí das 70 até a 90 já foi tudo. Eu reescrevi a redação com 5 minutos de prova, cara. Passei a limpa porra da redação com 5 minutos de prova. Uma merda.
Qual era o tema da redação?
Acho que era terceira idade, sociedade, uma parada dessa.
Tu podia falar já de conhecimento de causa, né, Diego?
Não, com certeza. Eu falei, tipo, já estamos chegando na idade e tal. Falei, ó, tem que proteger a galera que tá entrando aí na terceira idade e tal. Mas eu abri a minha redação.
Não tem isso na sua redação. Abre aspas. Tem que proteger a galera que tá chegando aí na terceira idade.
Não, eu usei um vocabulário mais científico. Eu falei isso. É necessário preservar a população que está adentrando a terceira idade.
Se faz necessário preservar o repositório Laboratório de Conhecimento Humano.
Eu abri, seu cara, a redação com aquela frase do Gandalf falando que só nos cabe decidir o que fazer com o tempo que nos
entra. Caralho, Didi, maravilhoso. Peraí,
como é que ele sabe o que faz, gostei.
Pô, e eu tirei 600 e pouco na redação, cara. Até que eu não fui mal pra caralho.
Não, não. Maravilhoso, maravilhoso. A pessoa que corrigiu tua redação devia ser fã, olhou e falou, porra, vou dar um pontinho aqui só pela zoação.
Fala que foi por pena, que é isso?
Eu não botei Gandalf, não. Porque aí você tem que dizer quem foi, né? Porque é uma referência e tal. É importante a referência. Aí, em vez de eu falar que era do Gandalf, eu falei, porra, se for Gandalf, ele vai achar meio ridículo. Ele vai achar que é um super-herói, uma porra. Aí eu falei, como dito por um sábio personagem da literatura internacional...
Perfeito. Gente, botava que era de Tolkien, porra. Acabou.
Eu não sabia escrever Tolkien, eu fiquei na dúvida. Tipo,
não, ele mandou um mistério,
Maravilhoso, Didi, maravilhoso.
Ai, Didi, mal posso esperar pelo vestibular desse ano, tô hypada.
Porra, a gente vai acompanhar de perto agora.
Pô, o que me fudia na redação é que quando eu não sabia escrever a palavra, eu tinha que mudar. Aí eu, só que meu vocabulário não é tão vasto assim. Aí eu
falo, mas isso é a experiência da pessoa que tá na redação, cara. Normal, é normal. É igual quando vazar o nosso histórico do Google, a galera acha que é um negócio muito louco, mas é só, tipo, concerto, com S ou com C.
Puta, tudo isso.
Uma vez eu citei Carmina Burana numa redação da escola.
Porra. Gênio.
Não, mas, tipo, não tinha nada a ver com... Era só porque eu tinha lido a tradução da letra. Aí eu falei assim, porque como vocês sabem, a fortuna é como a lua. É
inconstante, sempre muda.
A fortuna sempre muda como a lua.
Tá certo.
Chegou pra impressionar o fiscal.
Ah, claro, certamente.
Quero ver o senhor Cássio tá Rammstein agora. Tira a bota.
Aí, sim, excelente, viu? Cavalgando na moça. Aí, o negócio.
Ah, meu Deus, sou cavaleiro, você vem pro tranca.
Isso.
Tira a bota.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.